Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento o cidadão que encontra aqui presente nesse plenário das deliberações e também cumprimento a você, cidadão Juarense, que está nos acompanhando através aí ao vivo, né, pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e também pela rede social Facebook Câmara Juara. E cumprimento a você que estará nos ouvindo aí através da Rádio Tucunaré, que será transmitido nesta terça-feira na sessão na íntegra a partir das 20 horas, aí então através da Rádio Tucunaré. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora cabível encontro sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereador Wellington Martins.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite, população que nos ouve e nos assiste através do Facebook. Muito boa noite. Salmo 128. Bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do teu trabalho, das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. E a tua mulher será como a videira frutífera ao lado das tuas da tua casa, aos teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Uma boa noite e até mais.
Agradeço ao vereador Eto Martins e nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
8 assinaturas, senhor
presidente. Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 215 de 2022, referente ao ofício 454 de 2022.
Processo 215 de 2022, interessada Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício 454 de 2022, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de abril de 2022.
Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 210 de 2022, referente ao ofício 011 de 2022.
Processo 210 de 2022, interessado Secretaria Municipal de Saúde. Assunto, ofício 11 de 2022, encaminhando o relatório das atividades realizadas pelas unidades de saúde concernente ao mês de abril de 2022.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento, prazo terceiro do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, preposições ou outras solicitações, terão prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito no pequeno expediente, vereadora Sandy.
Dispenso a palavra, senhor
vereadora
presidente.
Vereadora dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Dispenso a palavra.
Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Dispenso a palavra, senhor vereador.
Vereador também dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas, a população que nos assiste pelas redes sociais e também aquela que nos ouvirá amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, na sexta-feira pela manhã, eu recebi um vídeo em que o vereador Heraldo Marquito fazia uma denúncia e a cidadã que me enviou esse vídeo questionou como é que a Câmara de Vereadores permitia que o hospital municipal ficasse sem um item básico de higiene, que é o papel higiênico. Diante da pergunta dessa cidadã, eu respondi a ela que buscaria informações e repassaria aquilo que eu pudesse para essa cidadã. Fui então, conversei via telefone com a diretora do Hospital Municipal, a Grazi, e ela me disse que, de fato, está sem licitação para compra de itens básicos. Diante disso, eu fui até a prefeitura, no setor de licitação, buscar informações, e agora, quem chefia a licitação no município de Juara é a doutora Eliane Fur. E eu sentei com ela e ela me explicou todo o processo que tem ocorrido no setor de licitação do município de Juara. Em fevereiro, o prefeito municipal deu o cargo de chefe da licitação à Eliane e ela montou uma nova equipe. Então, processos licitatórios que já estavam atrasados ficaram ainda mais. Ela me disse que ela tem uma fila de licitações para lançar no sistema e que a equipe dela foi sendo treinada e na semana passada era a semana que ela esperava colocar todas as licitações em dia. Infelizmente, o sistema da prefeitura deu pane e o técnico cancelou as férias para atender a questão de disponibilizar um sistema para que eles pudessem lançar as licitações. Ela fez um desabafo, ela me disse que ela está procurando colocar as licitações em dia, e não é só essa, eu já tive reclamações de licitação do transporte de passagens, né? Presidente, se você me der mais um tempinho. E aí ela me colocou que até o final de maio ela coloca as licitações em dia. E ela me sugeriu, visite o almoxarifado e você vai ver que não tem falta de papel higiênico, apenas há uma questão de gestão. Eu fui até o almoxarifado, aí estão algumas e de fato eu constatei que lá tem papel higiênico, sim, da Secretaria Municipal de Saúde, que é diferente do hospital, e da Secretaria Municipal de Educação. Bastava apenas fazer um remanejamento e quando a licitação tivesse acontecido, a educação ou a Secretaria Municipal de Saúde repassar o hospital. Porque não dá para entender um município com uma gestão tão séria a gente ter problemas com falta de papel higiênico. E, de fato, a gente espera que as licitações voltem à normalidade até o final do mês de maio. Muito obrigada e boa noite.
Para o vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presidente Léo Boy. Quero, em primeiro lugar, falar sobre a visita que eu realizei com o Zé Galvão, com a vereadora Mônica Costa, na comunidade Pedreira Palmital. E desde essa ocasião eu iniciei, na verdade, dei continuidade a um trabalho que eu já vinha fazendo sobre a situação do levantamento econômico sobre aquela localidade. E aqui eu quero parabenizar a comunidade da Pedreira Palmital por essa campanha Pedreira Palmital, no sentido de mostrar o potencial econômico daquela região, a viabilidade de tudo o que aqueles pequenos agricultores familiares fazem para o município de Juara e também conviver com eles ali diariamente. E baseado nisso, também recebi o convite para participar junto com eles, com uma equipe da empresa de pesquisa sobre energia, que está fazendo um levantamento sobre as comunidades indígenas e também as comunidades de agricultura familiar. E dessa reunião surgiu uma agenda que eu irei fazer em Cuiabá para levantar um conjunto de informações tanto sobre a Pedreira Palmital, mas também sobre um tema que preocupa a população de Juara, que é a situação de uma possível construção de uma usina hidrelétrica no nosso município, sem observar a situação do potencial econômico ali da região da Pedreira Palmital. Então nós estamos monitorando essa situação e baseado nessas reuniões que eu tive com os moradores da Pedreira Palmital, irei fazer essa agenda em Cuiabá para levantar algumas informações muito importantes que estão sendo construídas a nível de Estado e também junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. No último final de semana eu recebi um convite dos amigos da Empaer para participar de um dia de campo na Fazenda Santa Sofia, organizado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, dos cursos de zootecnia e agronomia. Foi um dia muito importante para o município de Juara, principalmente porque na ocasião, pequenos agricultores e também produtores rurais de grande escala, bem como os alunos e pesquisadores da região, puderam participar de uma vitrine tecnológica que mostrou a viabilidade socioeconômica do nosso município e também o potencial que a gente pode explorar. Dessa ocasião, eu e a vereadora Mônica Costa estamos encaminhando uma demanda ao deputado estadual Silvano Amaral para que possa viabilizar uma picape para a Empaer de Juara, que precisa trabalhar diariamente na assistência técnica aos pequenos produtores rurais e necessitam de um veículo.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente que nos assiste via Facebook, Rádio Tucunaré. Senhor presidente, gostaria de oficializar, pedir para a Secretaria dessa Casa que faça um ofício para a Secretaria de Cidade que coloque lâmpadas naquele parquinho que montou ali em frente à casa do Riva, no Jardim Boa Vista. Também gostaria de... Fiz um ofício semana passada junto com alguns vereadores solicitando patrulhamento dentro de Paranorte, nas estradas também, e na estrada que liga Nova Monte Verde, Nova Bandeirante e o assentamento. Também gostaria de já cobrar da Secretaria de Transporte a parceria junto com a empresa que está vindo sentido Alto Floresta Juara, arrumando as estradas. O Zé Galvão estava comigo ontem, e a gente teve reclamação deles que eles estão precisando de tubo e também alimentação para estar ajudando, porque eles estão dentro do município de Juara trabalhando, ajudando o nosso município. Também gostaria que fizesse um ofício, Secretaria dessa Casa, para o prefeito municipal, referente à cascaleira. Tive conversa hoje lá na garagem. Parece, senhor presidente, que a cascaleira até quarta-feira já não tem mais cascalho. Já finaliza ela e agora está começando outra obra no Cruzeiro do Sul e precisa de cascalho o mais rápido possível. Também gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa, faça um ofício ao secretário de cidade, que arrume a rua Rio Branco do bairro João de Barro, onde todo dia, 11 horas, o pessoal tem que ficar esperando quem está subindo, quem está descendo, porque ela está estreita e está uma grande erosão do lado. Também gostaria de já reforçar a palavra da vereadora Marta sobre referente ao papel higiênico do Hospital Municipal. Esse vereador recebeu denúncia, estive lá no Hospital Municipal, onde pacientes ficaram lá por 11 dias internado e não tinha papel higiênico. Durante 11 dias, ele teve que trazer de sua residência. Aí eu falo, se tinha em outra área, por que não remanejou para lá, né? Precisava deixar chegar nesse ponto e deixar também a licitação, uma vergonha, produto de higiênico, produto que precisa do Hospital Municipal, e deixar a licitação acabar. E só agora que vai fazer a licitação, depois de quantos dias acabou o material, e agora também, o mais rápido para alugar um prédio é rápido fazer ligação. Para alugar 15 carros é a coisa mais rápida do mundo para fazer licitação. Eu não entendo, no kit de higiene que eu mais precisava, é uma burocracia para fazer uma licitação. Só isso, presidente. Obrigado.
Eu gostaria também aqui de cumprimentar o vereador Marquito e o próprio vereador Luciano, que já solicitou aí algumas vezes, referente à iluminação na praça. Em todas as praças foi colocado aqueles aparelhos de academia. Foi emenda nossa da legislatura anterior. E com um compromisso com a prefeitura, nós fizemos aquelas emendas na época, eu, o vereador Flavinho, o Leandro, e os demais vereadores do cenário também. E o compromisso da secretaria, Marquinhos, já era para ter colocado primeiro a iluminação, para depois fixar os aparelhos de academia em todas as praças, todos os lugares. E até o momento eu não entendi, Eduardo. Por que não colocou? Eu não estou entendendo se é o secretário de esporte que está muito moroso, a própria prefeitura, porque é uma situação fácil e rápida que já era para ter colocado já desde o ano passado. Tem coisas também, realmente, Marquinhos, não dá para entender. A questão da cascaleira agora, você me surpreendeu, vereador. Porque nós aprovamos um projeto aqui para indenizar a cascaleira, e o prefeito, naquele documento, foi informado que a cascaleira seria para atender a pavimentação asfalto do bairro Porto Seguro, Cruzeiro do Sul, aeroporto. Como que já acabou o cascalho? Se a empresa começou a pavimentação asfáltica agora no bairro Cruzeiro do Sul e o aeroporto está todo vapor aí, e o Porto Seguro, eles não puxaram todos os cascalhos, né? Então já tivemos vários problemas em questão essa cascaleira. Eu quero não acreditar que nós teremos mais problemas de cascaleira em Juara. Eu quero não acreditar para que isso não venha a ocorrer novamente aí, para se travar e atrasar as obras aqui no município de Juara. Tomara que isso não aconteça, pelo amor de Deus. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. Nesse momento eu passo às mãos do primeiro secretário a mensagem de veto 001 de 2022.
O senhor quer que eu leia na íntegra, senhor presidente? Não? Mensagem de veto número 1 de 2022. Prefeito Carlos Sirena veta integralmente o autógrafo 31 de 2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 03 de 2022, que altera a lei complementar número 77 de 2010, para revogar a previsão de atualização de ofício do valor venal do imóvel pelo preço de mercado sobre a base de cálculo do IPTU e da outras providências.
Gostaria de informar os senhores vereadores que esse veto deu entrada na sexta-feira. Nós já demos publicidade para ele, no veto para os senhores vereadores, foi encaminhado através de e-mail e WhatsApp, acredito, a Secretaria Legislativa já encaminhou. E aí a vereadora Sandy, que é presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação, já fez esse pedido para nós e conforme o artigo 1 do Regimento Interno também existe essa prerrogativa, que assim que a mesa recebe o veto, imediatamente ela pode passar para leitura nesse momento que nós passamos ou também encaminhar a comissão. Como a gente vê que a prioridade, a gente já encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que inclusive já trabalhou o final de semana e hoje já tinha até o parecer conclusivo. Então, por isso que o veto ele será apreciado neste momento. Ele está dando entrada agora, mas já foi encaminhado, então, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, conforme o regimento interno desse Poder Legislativo. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 218-2022, referente ao projeto de lei municipal 032-2022.
Processo 218 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 32 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 219-2022, referente ao requerimento 016-2022.
Processo 219 de 2022, interessado plenário. Assunto, requerimento 16 de 2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 32 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional suplementar.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informa os senhores vereadores que não há vereadores inscritos. E não havendo vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, e também não havendo mais matérias, nós passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é entendimento ao artigo 149, 140, 150, resolução 123 de 2011. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Nove assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 173-2022, referente ao projeto de lei municipal 027-2022.
Processo 173-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 27-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito suplementar e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 027-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto já foi votado na sessão anterior. Ele trata de abertura de crédito suplementar com recursos oriundos de excesso de arrecadação do exercício de 2021 por conta do aumento do repasse para o consórcio intermunicipal do Vale do Arinos. Né? Então, o governo do estado atualizou os valores, é preciso que a gente abra créditos suplementares no orçamento.
Continua a discussão? Vereador Weto Martins.
Senhor presidente, só para completar um pouco o que a vereadora Marta acabou de dizer, e a população ficar ciente, essa abertura de crédito é no valor de R$1.300.000 para o Fundo Municipal de Saúde, né? Dotado aí para outro serviço de terceiro, pessoa jurídica. Então, é só para deixar claro o valor que está sendo estipulado. R$1.300.000.
Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 027-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 027-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 174-2022, referente ao projeto de lei municipal 028-2022.
Processo 174 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, Projeto de Lei Municipal 28 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Está em única discussão o Projeto de Lei Municipal 028 de 2022. Vereadora Marta.
Esse projeto também trata-se de uma abertura de crédito suplementar por superávit do exercício financeiro de 2021 para atender a ampliação e melhoria no atendimento de média e alta complexidade oriundos do aumento do repasse da Secretaria Estadual de Saúde no valor de R$ 400 mil.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 028-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 028-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 196-2022, referente ao projeto de lei municipal 029-2022.
Processo 196 de 2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 29 de 2022, que dispõe sobre a abertura de crédito especial, autorizando no orçamento vigente e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 029-2022, vereadora Marta.
Senhor presidente. Senhor presidente e colegas vereadores, esse projeto ele tem o objetivo de abrir crédito especial para garantir dotações para pagamento de benefícios assistenciais que caso venham a ocorrer para os servidores. É uma maneira de colocar no orçamento de 2022 dotações de pagamentos que antes eram feitos pela Previdência e agora passam a ser feitos pelo município.
Continua a discussão? Vereador Leto Martins.
Também só para complementar e a população ficar ciente, né, vereadora Marta, o valor aqui desse crédito especial que está pedindo abertura é de R$ 260.500 para essa finalidade.
Continua a discussão, vereadora Marta.
É importante frisar que as dotações elas têm um valor até pequeno diante de uma situação que você vai ter que pagar um benefício assistencial, mas se cria dotação em caso necessário, depois se suplementa.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 029-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 029-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 197-2022, referente ao projeto de lei municipal 030-2022.
Processo 197-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 30 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente abertura de crédito especial e dar outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 030-2022, vereadora Marta.
Presidente, colegas vereadores, esse também tem o objetivo de criar dotações para pagamentos de benefícios assistenciais, só que ele é por meio de anulação total ou parcial de dotações existentes. Então, ele difere do anterior por conta que o anterior era por abertura de crédito suplementar por superávit no orçamento de 2021. Mas é também para abrir dotações para pagamentos de benefícios assistenciais.
Continua a discussão. Vereador Wellington Martins.
Assim como a vereadora acabou de dizer, esse suplemento, essa abertura de crédito também, só para a população ficar ciente, no valor de R$ 47 mil.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 030-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 030-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 198-2022, referente ao projeto de lei municipal 031-2022.
Processo 198-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 31-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 031-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto de abertura de crédito, ele é de suma importância para o município de Juara. Nós sabemos que um dos pontos fracos do nosso município é transporte escolar. Eu não tenho dúvidas que os colegas recebem reclamações todos os dias por conta do não atendimento de alguns alunos nas nossas linhas do transporte escolar. Nós temos 44 linhas de transporte escolar, 33 terceirizadas. E essas terceirizadas, infelizmente, volta e meia, não cumprem o itinerário e alguns alunos perdem 2-3 dias por semana de aula. Então é importante que, como a gente encampa aqui nessa Casa de Leis a busca por recursos por pavimentação, nós também abraçamos o projeto de conseguir ônibus escolar, porque sem ônibus escolar os nossos alunos não conseguem chegar até as nossas escolas. É normal, num trajeto cotidiano, os nossos alunos trafegarem 200 quilômetros. E mais, tem aluno que leva 12 horas para ir e voltar para a escola. Isso é um absurdo, por conta de uma frota velha e, infelizmente, os terceirizados não atendem da maneira como deveriam. Essa abertura de crédito aqui, ela propõe um valor de R$1.135.000 para que o município possa aderir a uma ata do Estado de Mato Grosso para aquisição de ônibus escolar. Nós sabemos que o governo de Estado vai colocar 6 novos ônibus escolares no nosso município. O deputado, que foi um pedido da vereadora Sandes, do vereador Wellington, ele, seu Nascimento, vai colocar mais um ônibus escolar e o prefeito pretende comprar mais 3. Mas é nada diante de 33 linhas que nós temos no transporte terceirizado. Então a gente precisa cada vez mais de ônibus escolar de qualidade, porque os alunos têm que ter a garantia de uma educação de qualidade. A educação começa pelo transporte. É dolorido imaginar uma criança ficar 12 horas dentro no trajeto de ir e voltar da escola. Claro que a gente sabe que isso foi muito fortalecido por conta das nossas estradas, que estavam péssimas. Mas agora, no período de seca, a gente tem que melhorar essa condição de acesso aos nossos alunos na escola. Não basta dizer que o aluno está na escola, ele tem que estar, de fato, presente em aulas, que a gente sabe que as presenciais são fundamentais para a aprendizagem dos alunos.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Aproveitando que a vereadora Marta falou sobre transporte da zona rural, realmente está muita reclamação. Nunca recebi tanta reclamação que nem eu já recebi do transporte escolar da zona rural, principalmente o terceirizado, onde os micro, ônibus e combis está quase todos detonados. Algumas empresas que estão aí participando, mal arruma seus veículos para estar dando segurança para os filhos daquelas pessoas que moram na zona rural. Teve dias de eu receber 8 reclamações sobre transporte da zona rural, que não estava indo, e quando ia, quebrava o ônibus. Chegou um dia, quase tombou um micro-ônibus lá no assentamento, na linha ali do Tapaiuna mesmo. Então, uma escola lá que não está tendo um ônibus escolar para buscar os alunos. Não foi feita medição em algumas estradas lá, e as crianças estão perdendo muita aula, e fica esse prejuízo aí para a família, para até a alfabetização das crianças. Isso por causa desse transporte, que a maioria está bem precário mesmo. Eu nunca recebi tanta reclamação sobre transporte escolar da linha terceirizada. Tem algumas empresas que estão trabalhando certo, mas tem umas que não estão cuidando do seu veículo de maneira que é para estar cuidando.
Continua a discussão, projeto, vereador Leto Martins.
Senhor presidente, assim como a vereadora Marta, o vereador Marquita acabou de dizer, é a pura realidade do nosso município. transporte escolar, principalmente, né, Marquito, na linha terceirizada, e realmente está uma vergonha, muito precário. São reclamações diárias da região lá do assentamento, naquela linha 5, a linha 3, que é bastante problemática. A região do Jaú, a gente está tendo bastante reclamação. A região do Paranorte, na região do Escondido, muita reclamação, enfim. Então, o que a vereadora Marta acabou de dizer é verdade. A gente tem aí 6 ônibus para receber do Estado, torcer para que chegue o mais rápido possível. Temos aí o ônibus que a gente, eu e a vereadora Sanches, solicitamos ao deputado Eliseu Nascimento, que está para chegar, provavelmente, às vezes, essa semana ainda, também já vai ajudar. E esse projeto do Poder Executivo, do Prefeito Municipal, de R$1.135.000 para comprar mais 3 ônibus, também já ajudará bastante. É lógico, é pouco, pelo tamanho do nosso município, tamanho das nossas estradas, né? A dificuldade de transporte dos alunos, mas já é um começo. Chegando aí, provavelmente, 6, 7, 8 ônibus novos, mais 3 comprados, com certeza vai ajudar bastante já a solucionar algumas partes mais críticas do nosso município, tendo em vista que a dificuldade está muito grande. Reclamação dos pais é muito grande. Então, a gente precisa tomar realmente a providência. E o prefeito está tomando a iniciativa, o governo do estado também está tomando sua iniciativa, e torcer para que dê tudo certo e o mais rápido possível esses ônibus cheguem na nossa cidade para contemplar aí as crianças do nosso município.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Também colaborar com a palavra dos colegas. Eu também tenho recebido muita denúncia do transporte escolar, principalmente o terceirizado, e pedir para esse pessoal que é dono dessas empresas que dá uma manutenção mais adequada para que não venha acontecer esse tipo de coisa. É muita reclamação. É muita mesmo. Então os alunos estão perdendo aula e isso aí no final do ano é prejudicial para o aluno. Tá? É isso aí. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, só aproveitar o gancho do que estamos falando aqui, né, Maquito, da escola, da educação. Queria pedir também uma atenção especial da nossa secretária de educação, a Fernanda, juntamente com os proprietários e os motoristas desses ônibus. A gente tem tido também reclamação quanto à velocidade que esses motoristas estão trafegando com os alunos. Tem aí gente reclamando, aqui na região do Barbosa, a gente recebeu reclamação, na região do assentamento também, pedindo mais cuidado ao pessoal aí, os motoristas dos ônibus, que caprichem um pouquinho mais, afinal de contas, estão transportando pessoas e crianças, né, que é o principal. Então a gente pede um pouquinho de atenção, a secretária Fernanda, converse com esses motoristas, converse com esses proprietários. Se quiser, de repente, a gente marcar uma reunião, tem um sargento da polícia que nos procurou que puder trocar umas ideias aí, colocar algumas práticas em ação para contemplar esses motoristas que, de repente, possam caprichar um pouco mais no transporte.
Continua a discussão. Eu gostaria de contribuir quando vocês falam em transporte escolar. Eu fico impressionado quando nós falamos do terceirizado não está bem. Fico indignado, senhores vereadores. Como é que nós, vereadores, vamos falar que o transporte escolar terceirizado não está bem? É um absurdo. Porque o transporte público ainda, Marquito, eu ainda consigo amenizar algumas ações, porque são, quando se fala em situações em algum público, em transporte escolar público, nós temos alguns ônibus em questão de processo licitatório, burocracia, tudo bem. Mas o terceirizado não. Terceirizado é de empresas particulares. E aí, senhores vereadores, nós temos a Comissão de Transporte Escolar, Marquito, que na legislatura anterior nós fizemos parte. E aí eu atribuo também essas ações à Comissão de Transporte Escolar também, que tem que fazer essa vistoria e com eficácia desse transporte escolar. Todos os membros da comissão, viu, Luciano? Porque lá na Marquito, até o Marquito ali, lá, lembra, até pneu a gente olhava, tudo olhava. E esses veículos de transporte escolar tem que estar todos eles no mesmo lugar para fazer essa vistoria. Então, quer dizer, a própria Secretaria de Educação que está falhando nessas ações. E aí a gente tem algumas reclamações do nosso transporte escolar, do público nosso, que também não é aceitável, porque nós estamos falando aqui, igual o vereador disse, que são transportes de crianças, nós temos que ter a responsabilidade. Agora, o terceirizado, aí já passou do limite, aí é absurdo. Então, isso é inaceitável. Então, eu chamo a atenção aí da Secretaria de Educação e também da Comissão de Transporte Escolar. E aí, também nós, vereadores, que podemos fiscalizar, nós temos membros aqui, de vereadores que é transporte escolar, temos que solicitar dessa Comissão de Transporte Escolar como é que foi essa vistoria e como é que está sendo essas ações. Porque nós estamos falando aqui de crianças e de vida de pessoas, vida de crianças, que está sendo transporte escolar. Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Esse vereador, na realidade, faz parte da comissão, sim. Quando a gente fez a vistoria no começo das aulas, Tem coisas que foi, tipo assim, não foi assinado pelo mecânico, não foi autorizado, para eles ir arrumar e voltar para ele assinar, tá? Só que daí tinha que assinar onde? Tinha que assinar lá na secretaria. Tem empresa que não levou o ônibus lá para ser vistoriado, para acabar de ser vistoria depois de ter refeito o serviço. Tem empresa que não apareceu na Secretaria de Educação.
Mas aí então nós temos que chamar a atenção do fiscal do contrato, já vem um pouco além, né? Como que eu sou um fiscal de contrato, eu vou autorizar a execução de um serviço que eu estou pagando com dinheiro público, dinheiro seu, do cidadão, para uma empresa que tinha uma obrigação, que tem essa obrigação de levar para essa comissão, e aí leva, fica para depois trazer, para passar para o mecânico que acaba não levando, e mesmo assim, fiscal de contrato, cadê você? A empresa está trabalhando com veículo irregular, com veículo que está sem condições de transportar os nossos escolares? Olha o perigo, olha a responsabilidade. Fiscal de contrato, fique atento. Se vocês acham que não, vocês respondem. A maior responsabilidade é a do fiscal de contrato, que não pegou essa anuência do Conselho do Transporte Escolar e também da Secretaria, dizendo que está apto ou não. Continua a discussão, vereadora Marta.
É, na semana passada, eu estive com a secretária Fernanda e ela me falou da possibilidade de uma das empresas romperem um contrato. Essa empresa, ela tem 9 linhas de transporte escolar. O desespero da secretária é imenso, porque nós estamos falando dos problemas nas terceirizadas. E se a terceirizada, infelizmente, presidente, abandonar, eu não sei como que a secretaria vai agir para ofertar o transporte escolar, porque se tem uma coisa que o Ministério Público acompanha cotidianamente, é a garantia dos alunos na escola. E o município tem que ofertar transporte escolar. O que a gente, eu acredito que a solução para o nosso município, a curto prazo, era atrair empresas de outros municípios para atuar aqui, porque as empresas que tem no nosso município, elas vão ter problemas, porque a gente sabe que a frota é antiga e os carros quebram rotineiramente. Então, o que a gente precisa mesmo é abraçar esse projeto aí de transporte escolar, como a gente abraça, porque é uma necessidade da população, a busca por recursos por pavimentação.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Eu também estou até aqui com um ofício que eu fiz relacionado ao transporte escolar e eu, com relação à fazenda Majuvi. Fazenda também Estrela do Sangue e fazenda Ama. Parece que o transporte escolar só chegou lá 4 vezes. Na 4ª vez, buscou os alunos, mas não conseguiu voltar. Também é de terceirizada. E aí eu fiz um ofício para o Conselho do Transporte Escolar, fiz um ofício para a secretária Fernanda e fui também pessoalmente conversar com a fiscal de contrato. Ela me disse que eles já notificaram as empresas. E é como a vereadora Marta disse, não tem quem faça, mas já não estão fazendo. Então, é a ausência deles de não ter quem contrate com a prefeitura, mas os que estão contratados não estão prestando o serviço. Então, a gente está trocando 6 por meia dúzia, né? Infelizmente, a gente precisa realmente se reunir e correr atrás disso e tentar encontrar uma solução juntos aí com o executivo para solucionar esse problema, porque quem está sofrendo são as crianças e as pessoas que moram na zona rural estão pensando até em abandonar seus empregos lá, vir para a cidade, ficar o marido lá, a esposa aqui, gastar com aluguel, gastar com outras coisas para conseguir ter seus filhos estudando na escola. E sendo que é direito das crianças serem transportadas para receberem a educação. Então, acho que a gente podia pensar em fazer algo nesse sentido.
Vereador Lueto.
Senhor presidente, só para contribuir um pouquinho com a vossa fala, tudo que eu penso do poder público é a terceirização para dar certo. Eu não vejo a iniciativa pública dar certo sem a terceirização. E aí, vereador Maquito, quando a gente se tromba com a situação dessa, igual foi colocado pela vereadora Marta, onde a gente está passando essa dificuldade com ônibus terceirizados, e a dificuldade que se eles abandonar, nós não temos como substituir. Então, você imagina o nível de situação que a gente se encontra, a população necessitando, os pais desesperados, as crianças precisando estudar, nós aqui fazendo a nossa parte, a população tem que ficar ciente disso, que nós estamos fazendo a nossa parte, que é cobrar, que é mandar ofício, pedindo resposta, acompanhar, mas infelizmente essa é a nossa função. O Poder Executivo tem suas prerrogativas lá de financeiramente de mandar, igual está mandando projeto para a gente aprovar e comprar ônibus para tentar resolver algum problema, alguma situação. Correr nos deputados, senadores, correr pedindo dinheiro, né, Marta, recursos para tentar comprar, vir ônibus de lá para cá do governo do Estado, igual nós estamos fazendo. Isso, nossa parte nós estamos fazendo. Isso é o que importa, é que a população precisa estar ciente, que às vezes eles pensam que a gente estamos inércios com essa situação, enquanto, na verdade, não é bem isso. A gente está aqui cobrando, diariamente, falando diariamente com a secretária, falando com o prefeito, pedindo ajuda para que resolva esses problemas. Mas, realmente, são problemas sérios, dificultosos, devido ao volume tão grande que é de linhas de transporte escolar, e a gente depende muito dos terceirizados. E eu peço que os terceirizados se adequem, porque eu só vejo a solução para os problemas públicos na terceirização.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Também, vamos já lembrar, vereador Wellington, semana retrasada eu recebi um vídeo de um aluno lá do assentamento, onde uma Kombis, ela é para 12 pessoas, e essa estava com quase 20. Estava que nem uma sardinha. Tá? Então, umas coisas também que a Secretaria de Educação tem que estar revendo isso. Por que está essa demanda maior de aluno? Se é o veículo que é pequeno, se aumentou os alunos nas escolas lá, ou se a empresa estava com outro veículo quebrado e utilizou esse para estar atendendo. Tem que verificar certinho, porque é uma preocupação grande também dos pais lá, esses veículos lotados, criança muito apertado dentro desse veículo, e vamos supor, 3-4 horas de viagem para ir até a escola, e mais 3-4 horas para voltar. Então, a gente sabe que quando a gente anda aí 5 num carro, já é apertado. Imagina com as 20 dentro de uma Kombi. Então, é umas providências que também tem que ser tomada.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria reafirmar que o compromisso com o transporte escolar, ele é do município, mas ele também é do governo do estado, porque nós compartilhamos linhas de transporte escolar. O município hoje gasta mais de R$600 mil pagando empresas terceirizadas para o transporte escolar. O governo do estado repassa em torno de 180 mil. Então, a conta aí é bem injusta para o município. Na visita que a gente que fez a SEDUC na reunião, o presidente estava presente, eu até questionei a secretaria adjunta que o município de Juara necessitava de muito mais ônibus, porque o nosso município tem uma dimensão de estado brasileiro, né? Nós temos aí 4.500 quilômetros de estradas rurais. E é importante que a gente seja atendido de maneira diferenciada na questão dos ônibus que estão sendo adquiridos pelo governo do estado. O governo pensa, licitou 600 ônibus. A primeira leva vai sair agora final de maio, mas a empresa também está com dificuldade de entregar esses ônibus. A gente sabe das dificuldades com peças aí da importação. E a resposta que eu obtive é que o município de Juara é que vai levar mais ônibus, né? Que nós vamos, o governo do estado vai repassar 6 ônibus para o município de Juara. Mas a gente sabe que a gente tem que fazer o compromisso com o governo do estado para ele colocar mais ônibus escolar aqui, já que essas linhas compartilhadas atendem município e estado, e ele tem que ter esse comprometimento maior. E quanto à fala do vereador Marquito que os ônibus estão superlotados, é uma constatação da secretária. Ela falou, nessa reunião que eu tive com ela, que ela está assustada com a quantidade de alunos que nós temos nas nossas escolas rurais, a quantidade do aumento do número de alunos. Isso prova que a nossa população cresceu, né? Se a nossa população cresceu, a gente precisa imediatamente de um censo, porque população maior aumenta a repasse e, consequentemente, a gente vai ter mais recursos para atender essa demanda de transporte escolar.
Continua a discussão? Eu gostaria só de salientar mais uma vez que essa realidade ela não é de hoje. E tem aquele velho ditado, né? Casou com a viúva, assuma os filhos, não é isso? Não é isso? Então não temos que ficar dando desculpinha aqui disso, daquilo ou de outro. Deu, Marquito? Porque se nós estamos contratando uma empresa, no know-how do edital, Mônica, está lá o que precisa. Quantos alunos e qual veículo precisa. A gente não tem que ficar passando a mão na cabeça de ninguém, para adular ninguém. Nós temos que fazer o que é legal e o que é lei. Uma Kombi que cabe quantos alunos? 12, está com 20? Isso é um absurdo. Né? Aí um veículo que foi 4 vezes e não conseguiu devolver os alunos. Pior ainda. E aí a vereadora vem falar assim, o Ministério Público está atuando em cima, onde? Que jeito? E aí eu gostaria então, já que nós estamos com essa discussão no parlamento referente a esse projeto, que nós estamos liberando recursos para esses fins, que é o transporte escolar, que está aqui o projeto, que já, vocês já falaram até o valor, não falaram? O valor aqui de R$1.135.000, que é transporte escolar. Então, o que, que nós deveríamos fazer, fiscalizadores? Pega a comissão de educação, que vocês têm poder de polícia. A comissão permanente aqui do Poder Legislativo, não é só para analisar o projeto, você tem poder de polícia, comissão. Vocês vão lá e atuam a secretária, vocês vão lá e atuam o fiscal de contrato, vocês vão lá e atuam a comissão, e vocês vão e atuam o próprio terceirizado. Porque vocês, nós estamos aqui para fiscalizar, com poder de polícia. E vamos para cima. Porque não adianta a pessoa, como você disse, vereadora, nós, poder público, ficar refém do terceirizado. Cancela esse contrato, faz uma licitação. Agora, faz uma licitação com know-how adequado, que realmente vai vir as pessoas para concorrer. Agora, nós sabemos que o combustível está subindo todo dia, então o transporte escolar ele é movimentado através do combustível. Se faz, vai se aditando valores. O município tem que se virar, tem que dar os pulos. Agora, não adianta eu colocar lá um transporte escolar para a zona rural, que a gente sabe a dificuldade, infelizmente, das nossas estradas, das nossas pontes, da situação, que nós estamos cansados de ouvir os senhores falar aqui. Colocar um valor lá de R$3 o quilômetro, R$4, nós temos que ver a realidade. Como é que nossos municípios vizinhos estão dando certo? E por que, que nós não estamos dando certo? Então, esse questionamento nós, a comissão, tem que fazer para a Secretaria de Educação nesse momento. Nós temos que acelerar esse processo, porque Deus me livre, se um dia acontecer alguma coisa com uma criança dessa, aí vocês vão ver o que é o problema. Aí vocês vão ver o que é o Ministério Público e a Justiça atuar em cima do município de Juara. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 031-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 031-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 218-2022, referente ao projeto de lei municipal 032-2022.
Processo número 218-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 32-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências.
Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 480-2022 do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 032-2022. Atendendo, então, aí ao pedido do Executivo Municipal de Juara, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 032-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, a gente, nós estamos fazendo uma abertura de crédito por conta... Para encerrar definitivamente a novela ali do Centro Esportivo, a gente sabe que ele está em obras e aquela estrutura metálica vai ser analisada, provavelmente o prefeito vai ter que fazer um aditivo aí e mudar aquilo lá. E o que a gente quer é que a obra seja encerrada, então é por isso a necessidade dessa abertura de crédito e o regime de urgência, dispensa os pareceres para dar celeridade a esse processo.
Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Eu só queria mencionar aqui que toda vez que o Executivo manda para cá um regime de urgência, nós nos desdobramos nas comissões para aprovar o mais rápido possível. Mas eu gostaria de chamar a atenção do Poder Executivo que o projeto que a gente mandou lá para que eles sancionassem só foi encaminhado de volta para cá a mensagem do veto no último dia do prazo. Foram 15 dias úteis, ou seja, quase 30 dias, se for contar aí os dias não úteis, para eles mandarem. Então, a gente faz aqui de tudo para que seja aprovado o mais rápido possível os projetos que vêm de lá, mas os nossos que vão daqui para lá para ser sancionado não têm essa mesma celeridade. Deixam para o último dia do prazo e prejudicando, assim, a população e o trabalho desse Poder Legislativo. Então, a gente vai continuar fazendo aqui o nosso trabalho e esperamos que o Poder Executivo também faça o deles.
Continua a discussão? Regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 032-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 032-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 219-2022, referente ao requerimento 016-2022.
Processo 219-2022. Interessado plenário, assunto requerimento 16/2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 32/2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional suplementar.
Está em única discussão o requerimento 016/2022. Gostaria só de salientar, esse requerimento nós estamos fazendo o Poder Legislativo. Nós tivemos hoje em conversa com a contadora do município, a senhora Márcia Bachega, do encaminhamento desse projeto de lei municipal 032, onde o prefeito está solicitando o regime de urgência e quem tem a prerrogativa da dispensa pareceres são os senhores do plenário. Então, o plenário definiu aí por estar solicitando o requerimento, pedindo a dispensa dos pareceres, para aprovação imediata. Nós estamos falando aqui do projeto de lei no valor de R$150 mil, mas estamos só consertando mais uma situação aí que aconteceu lá no orçamento do município, aprovado em dezembro do ano passado, onde o executivo ele encaminhou nas peças orçamentárias, que esse valor de R$150 mil aí, que seria para obras e instalações na secretaria, num todo na secretaria de esporte, porém, ela jogou no código 12.001, que é na divisão de atividade esportiva. E essa obra do centro esportivo, ela é recurso do governo federal, ela vem tramitando que é e tem que ser de conformidade com o ministério e também com o município, que seria, teria que ser necessariamente na secretaria de esporte. Então está apenas alterando, tirando os recursos da divisão de atividade esportiva e jogando para a Secretaria de Esportes. Então é um projeto simples, no valor de R$150 mil, e todo mundo sabe, João Chinelo, que estão precisando, todo mundo tem cobrado aí a execução e a finalização, Amorim, daquele prédio do centro esportivo, onde era a antiga piscina. Então é por isso que os senhores vereadores reuniram hoje, analisaram o projeto, e está fazendo então essa solicitação do requerimento aí para a dispensa dos pareceres, porque é uma briga, uma demanda, é um sonho aí da população do município de Juara, principalmente os esportistas aqui no município. Continua a discussão do requerimento. E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 016-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 016-2022, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 032-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 218-2022, referente ao projeto de lei municipal 032-2022.
Processo 218-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 32-2022, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 032-2022. Eu só para informar a sociedade juarense, esse projeto é que nós acabamos de falar agora, que nós aprovamos o regime de urgência e também aprovamos aí a dispensa dos pareceres, uma abertura de crédito aí adicional suplementar, no valor de R$150 mil, que está saindo então da divisão de atividades esportivas e indo para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da Juventude, apenas arrumando aí, consertando o problema que teve lá nas peças orçamentárias já aprovado aí em dezembro do ano passado, que é para o exercício de 2022, para aí o termo então do centro esportivo, aqui no município de Juara, onde era a antiga Juara Tênis Clube ali na piscina. Continua a discussão, vereador Luciano.
Eu não quis comentar a situação de educação, porque acredito que o momento é muito mais complexo do que a gente discutir exclusivamente o transporte, mas nessa situação, senhor presidente, de um projeto ser encaminhado na data de hoje, e todos os colegas vereadores fazerem o possível para que, de maneira rápida, o prefeito possa fazer com que essa obra ela continue sem ter prejuízos contábeis. O que, que a gente percebe diante disso, observando a fala de todos os vereadores? O tanto que o Poder Legislativo tem sido companheiro do prefeito Carlos Sirena, embora em muitos momentos parece que ele não veja a importância disso. Talvez, eu não sei o que, que acontece na Prefeitura Municipal, quando nós mandamos os ofícios. Eu sempre falo, prefeito, eu nunca irei expor uma situação na internet se o prefeito não tiver conhecimento disso, vereador Marquito, com no mínimo 15 dias. Porque também é uma covardia, seria uma covardia da minha parte, Léo Boy, se eu levasse todas as nossas demandas, tornasse elas públicas para a sociedade, sem a gente dar o prazo de resposta do prefeito. E nós aqui hoje, a gente está votando uma dispensa de pareceres, acredito que nós vamos aprovar esse projeto, para que o serviço do Poder Executivo ele não trave. Porque muitas vezes a equipe do prefeito fala que tem vereador travando o serviço dele. Prefeito, acredito que eu não estou travando o seu serviço, eu vou votar pela aprovação desse projeto, mas eu quero dizer para o senhor poderia ficar mais atento às demandas dos vereadores, especialmente desse parlamentar, para que o senhor não perca o controle dessa gestão pública. Porque são tantas as reclamações de saúde de pessoas sem atendimento básico nesse município, coisa básica nesse município, são tantas reclamações de creches e escolas desse município, que o senhor precisa prestar mais atenção. Eu acredito que o transporte escolar, essas reclamações, né, esse tapar o sol com a peneira está fazendo muito mal para a gestão do Carlos Sirena. Porque eu acredito que em 2-3 meses nós teremos tantos problemas com infraestrutura de escolas nesse município quando começar as chuvas, com falta de vaga próxima a creches e escolas, com transporte escolar, e vai se somar tudo a todos os problemas de saúde que eu estou enfrentando. Hoje, vereador Marquito, eu recebi mais de 10 solicitações de pessoas que estão aguardando por tratamento de saúde nesse município e não estão conseguindo. Porque o município ele acha que, quando que algumas responsabilidades do cidadão juarense cabem única e exclusivamente ao governo do estado. Então eu peço ao prefeito que preste mais atenção nas demandas encaminhadas à Prefeitura Municipal de Juara, porque eu acredito que em breve, se a gente continuar nesse ritmo de reclamação de transporte escolar, de saúde, de educação, de assistência social, a gestão não vai conseguir corrigir esses problemas. Então a gente vai votar, eu vou votar pela aprovação desse projeto, mas prefeito, não é porque eu estou aprovando esses projetos com dispensa de pareceres que significa que a gente não está atento à maneira como o senhor está governando o município de Juara.
Continua a discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 032-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 032-2022. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura, mensagem de veto 001-2022.
Mensagem de veto 001-2022, veta integralmente o autógrafo número 31 de 2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 03 de 2022, que altera a lei complementar número 77 de 2010 para revogar a previsão de atualização de ofício do valor venal do imóvel pelo preço de mercado sobre a base de cálculo do IPTU e da outras providências.
Está em única discussão a mensagem de veto 001-2022. Vereadora Sandy.
Bom, colegas vereadores, população que nos assiste e que está aqui presente também. Eu apresentei esse projeto de lei que altera a Lei Complementar 77 de 2010, que trata do IPTU, revogando, né, sugerindo aí a revogação do artigo 11 dessa lei. Por quê? Porque esse artigo 11 ele vem causando uma desigualdade na cobrança do IPTU. A pessoa que vai na prefeitura para informar que ela vendeu ou comprou um imóvel ou financiou para gerar o ITBI, automaticamente a prefeitura altera o valor venal por aquele valor de mercado. E aí a pessoa tem que pagar o IPTU com base no valor de mercado.
Tudo isso por conta desse artigo 11. Revogando o artigo 11, nós sanaríamos esse problema e as pessoas seriam cobradas, né, o valor do IPTU seria cobrado com base no mapa de valores genéricos, como deve ser. Porque se não fosse assim, nós nem precisaríamos de um mapa de valor genérico. O mapa, ele justamente tem essa finalidade de gerar igualdade entre os contribuintes. Claro que um imóvel vai ser diferente do outro, óbvio, por conta da sua localização, por conta da sua estrutura, mas o mapa de valores genéricos tem capacidade de gerar essa igualdade aí na cobrança no município. Mas a prefeitura vem e veta o nosso projeto, ao invés de sancioná-lo. E as justificativas apresentadas pelo prefeito são as seguintes. A primeira é que essa lei apresentada aqui por esse parlamento, ela é de iniciativa privativa do prefeito, por tratar de matéria tributária. Pois bem, já existe entendimento consolidado do STF que o Poder Legislativo tem sim autonomia para tratar de matéria tributária. Então, isso daqui a gente nem precisa se demorar nesse argumento do Executivo. Inclusive, eles colacionam no parecer jurisprudências de 2009, antes de ter esse entendimento aqui do STF. Então, o jurídico da Prefeitura precisa se atualizar e está acompanhando aí as decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito do que é constitucional e do que não é. O Poder Legislativo aqui, o vereador Léo Boy, inclusive, é um das pessoas que sempre está lutando e trabalhando em função dessa lei de IPTU, trazendo atualizações, modernizações na lei, e já teve projeto vetado, inclusive, conseguiu derrubar o veto, mas alguns também já passaram. Então, é sim, é direito do Poder Legislativo apresentar projetos que alterem matérias tributárias. O segundo argumento é que ele fala que deveria ter obrigatoriamente acompanhado o impacto orçamentário. Bom, primeiro ponto é que nós estamos falando de uma cobrança que está gerando prejuízo para a população, que está gerando desigualdade entre os contribuintes e que, além disso, está gerando está provocando o fato das pessoas não legalizarem seus negócios para não ter o seu IPTU aumentado. Então, isso, muito pelo contrário, não renuncia à receita. Isso aumentará a receita. A revogação desse artigo aumentará a receita. Então, esses argumentos apresentados pelo Poder Executivo não merecem prosperar. Eu conto com a colaboração de todos os colegas vereadores, porque lá fora tem uma população aguardando uma resposta à altura desse parlamento por conta dessa igualdade que vem sendo cometida aí há anos e precisa ser resolvida e sanada.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Contribuindo com a fala, vereadora, em primeiro lugar, mais uma vez, parabéns por esse projeto. É um projeto que ganhou a pauta nas ruas. Nós sabemos quantas pessoas compreenderam a necessidade desse projeto, porque primeiro ele corrige uma grande desigualdade que é feita na cobrança de IPTU nesse município. Essa Câmara, ela se encheu de pessoas aguardando a aprovação desse município, desse projeto por esse parlamento. Esse projeto ele foi encaminhado ao prefeito. Acredito que grande parte dos vereadores falaram da necessidade de nós termos a aprovação desse projeto. E muito estranhamente, da mesma maneira que coisas entram muito rápido dentro da Câmara de Vereadores para serem votadas, como por exemplo, senhor presidente Léo Boy, um esclarecimento que eu assino aqui, quem quiser assinar comigo para o prefeito esclarecer, por que que, referente àquelas apresentações e retiradas daquele projeto que o prefeito falava que era para pagar sentença judicial e não era sentença judicial? Por que que colocou na Câmara de Vereadores, depois quando as comissões reprovaram, maquiou o projeto, mandou para a Câmara de Vereadores de novo, aí vem aquela pressãozinha ridícula para a gente aprovar projeto, que não é de interesse da população de Juara. Aí quando a gente tem um projeto de lei que os vereadores se debruçam sobre o entendimento para a gente não gerar problema para a gente no futuro, né, Sandy? Para a gente não renunciar à receita desse município. Quando a comissão ela busca um entendimento claro sobre esse projeto e chega a algo esclarecedor que pode resolver a situação de IPTU, parece que o prefeito de Juara ele não está trabalhando no interesse da população. E esse é o nosso interesse da população. Nós queremos, a maioria absoluta dos vereadores dessa Câmara votaram pela aprovação desse projeto, prefeito Carlos Sirena. Todos os vereadores votaram pela aprovação desse projeto. E Vossa Excelência, aos 45 do segundo tempo, aliás,
na prorrogação, me veta um projeto de lei que é extremamente importante para a população de Juara, que vai resolver problemas de desigualdade. Se fosse só isso, prefeito, tudo bem, mas os munícipes do Distrito de Águas Claras, quais eu visitei na última semana, vereador Marquito, vereador Zé Galvão, vereador Léo Boy, eles me cobram novamente sobre o abaixo-assinado deles com 150 assinaturas para corrigir um problema do prefeito Carlos Sirena, que até hoje não resolveu a situação da água, que ele não fez nenhuma audiência pública, meteu a água de Juara lá, aumentou a conta de água de quem vive da agricultura familiar lá no Distrito de Águas Claras e um ano depois não resolveu. Se fosse só esse projeto, vereadora Santos, se fosse só esse o problema do município de Juara, eu permaneceria em silêncio. Mas o prefeito está fazendo uma bola de neve. E eu não sei, vereadora Mônica, o que vai acontecer. Porque isso aqui é interesse da população. Qual o interesse do prefeito em vetar esse projeto? Sendo que a justificativa dele não foi boa. Porque se fosse uma justificativa boa, a gente permaneceria em silêncio. Agora, nós temos uma comissão de Constituição e Justiça que tem professor, que tem profissional que trabalha com direito, que tem duas advogadas, comissão de finanças que tem administrador, que tem vereadores que são vereadores há muito mais anos nesse município, que tem experiência do chão dessa cidade, que ouviu a população e que fala que nós precisamos resolver essa desigualdade no IPTU. O prefeito Carlos Sirena, mais uma vez, veta algo que é bom para a população de Juara. E eu não consigo entender para quem que o prefeito Carlos Sirena está governando. Mas ele está cada dia mais distante de governar para a população de Juara.
Continua a discussão, vereador Marquito?
Vereador Luciano, bem lembrado, né, vereador Luciano? Eu vi aí o trabalho das comissões aí, trabalhando aí, dedicando, estudando sobre esse projeto do IPTU e todos os vereadores votou a favor aí para resolver o problema do IPTU de nossa cidade. E eu não vejo, vereador Luciano, há mais de ano, a boa vontade do nosso prefeito Carlos Sirena. Um exemplo, você está aí o IPTU para ajudar a nossa população juarense. Está lá o Distrito de Águas Claras e Paranorte, que só precisa o prefeito fazer o projeto para que aumentar entre 10 mil a 15 mil litros cúbicos de água para aqueles moradores lá. Só precisa do projeto e o prefeito não vê esse lado da população. Até hoje eu não vi o bom senso dele de ajudar a nossa cidade, ajudar o nosso povo. A única coisa que vem aqui é coisa para favorecer mais rápido os projetos, onde nessa casa aqui todo mundo trabalha, não segura projeto. Até hoje eu não vi ninguém segurar projeto nessa nova gestão, não vi ninguém aqui segurar projeto, e sim para ajudar o município a acelerar. E um projeto que nem importância desse, que do IPTU mesmo, que ia ajudar toda a nossa população, o prefeito me veta um projeto desse, onde um projeto que foi bem estudado, bem elaborado, e seria saída para resolver o problema do IPTU do nosso município, o prefeito me veta. Eu não vejo, seu prefeito Carlos Sirena, o senhor com preocupação com nossa população juarense. Eu não vejo a sua preocupação com o povo. Eu não sei como que o senhor me veta um projeto desse e como que o senhor não manda o projeto da água de Juara para o Distrito de Águas Claras e para Norte. Você vai lá ver lá mesmo hoje, gasta muito pouco, Luciano, para tratar das águas. Lá já tem o poço artesiano. Lá já a água, para dizer, já sai 90% pronta, limpa, para ir para as residências. E a taxa, eu só vejo reclamações de morador de Águas Claras, de Paranorte, da conta de água que vem tão caro lá para eles. Então, prefeito, eu peço de coração, prefeito Carlos Sirena, que olhe para o nosso povo de Juara. Pense bem na nossa população, porque um projeto desse, o senhor só pode estar de brincadeira com a população juarense.
Continua a discussão, vereador Roberto Martins.
Senhor presidente, colaborando um pouco com a fala de todos os companheiros aí, essa discussão desse assunto, nada mais é, né, Marquito, Luciano, vereadora Sandy, a necessidade da urgência da nossa regulamentação, da atualização da planta genérica desse município. Nós só vamos conseguir realmente colocar o pingo nos i com relação à IPTU. Eu só vejo isso, e o presidente é muito mais conhecedor nessa área do que eu, também pode poder argumentar, na atualização da planta genérica, onde os imóveis vão ser colocados nos seus devidos valores. A nossa planta genérica está sabida por todos que está muito atrasado. O município de Juara está extremamente atrasado com a planta genérica e o plano diretor, e a gente precisa adequar esse município o mais rápido possível com essa situação, porque o município está crescendo bastante. O movimento está muito grande e o Poder Executivo tem que estar atento com isso, sabido que a parte da educação, a parte da saúde, acaba ficando estrangulada com relação à quantidade de pessoas, de crianças que vem aumentando esse município, e a tendência é aumentar muito mais, é sabido por todos. Então a gente precisa realmente trabalhar em conjunto com o Poder Executivo, e o Poder Executivo realmente executar, buscar ações aí para que melhore essas questões, principalmente nessa discussão que nós estamos fazendo agora, é a planta genérica, a atualização da planta genérica, e depois disso a gente tentar mudar a alíquota do IPTU para que os moradores, a população de Juara, não sofra o impacto com o aumento de IPTU, como vem sofrendo.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria frisar a importância do projeto de lei da vereadora Sandy, que estabelece uma justiça, né? Não tem lógica um cidadão pagar mais IPTU do que o outro, justamente porque esse cidadão foi buscar a regulamentação do seu imóvel. Então, eu votei a favor do projeto de lei da vereadora, agora voto para a derrubada do veto, porque eu acho que a gente faz justiça, a gente estabelece uma igualdade na cobrança do IPTU. Veto do prefeito é uma coisa que a gente convive rotineiramente nessa Casa de Leis. Vereador Léo Boy deve se lembrar que no primeiro ano da minha legislatura anterior, que já era a quinta do vereador Léo Boy, nós chegamos no final do ano com todos os projetos do Legislativo vetados. Ainda bem que essa Casa de Leis tem prerrogativa de derrubar o veto, né? Derrubamos o veto. E aí, se o prefeito achar necessário, eu gostaria que não o fizesse, ele vai entrar com ação de inconstitucionalidade, que provavelmente vai ser derrubada por conta dos argumentos que a vereadora Sandy utilizou. Se não, o projeto vira lei e se faz justiça para com o contribuinte.
Tem uma discussão? Não havendo mais vereador que queira discutir o veto 001-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Quem for favorável ao veto, quem for a favor do veto, se pronuncie favorável. Quem for contrário ao veto, quem quiser derrubar o veto, se pronuncie contrário. Entendido? Então, vereadora Marta.
Contrário.
Vereador Marquito, Mônica.
Contrário.
Vereador Marquito.
Contrário.
Vereador Luciano.
Contrário.
O presidente também é contrário. Vereador Eduardo Box.
Contrário.
Vereador Galvão.
Contrário.
Vereadora Sandy.
Contrário.
Vereador Wellington.
Contrário.
Portanto, está reprovado, né? Foi derrubado, então, a mensagem de veto, o veto 001-2022 do seu prefeito municipal. Gostaria de informar os senhores vereadores e a população do município de Juara que, em atendimento ao artigo 111 do Regimento Interno, e claro, também a lei orgânica do município de Juara, o prefeito terá, obrigatoriamente, aí, prazo de 48 horas para sancionar a lei municipal, que se veta a partir de agora, com a aprovação dos senhores. Se o prefeito sancionar, ele se torna lei. Se dentro de 48 horas o prefeito não sancionar, o nosso autódromo, ele retorna para o Poder Legislativo, e essa presidência, mesa diretor, o presidente, tem o prazo igual ao executivo de 48 horas. Porém, não iremos precisar, se o prefeito não sancionar em 48 horas, eu já de imediato já estarei, então, aí promulgando essa lei municipal, que também entendo que atende a população do município de Juara. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 185-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 004-2022.
Processo número 185 de 2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 04 de 2022, que acrescenta o inciso 10 do artigo 29 da lei complementar 77 de 17 de junho de 2010, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade predial territorial urbana.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 004-2022. Eu gostaria só de, primeiro, agradecer às comissões por ter já apreciado esse projeto. informar a população do município de Juara. Claro, nós estamos em primeira votação, terá a segunda votação ainda. O projeto é de nossa autoria. É que quando a gente se fala em IPTU, se fala em imposto, né, e não se tem muita discussão de imposto, porque a própria palavra já diz que ele impõe, né, então nós temos que pagar de qualquer forma. E aí nós sensibilizamos com algumas ações aqui no município de Juara. A gente sabe também que não é fácil pagar, Amorim, imposto. E o povo brasileiro é um povo que mais paga, Sandy, imposto nesse mundo, né? Somos nós brasileiros. E aí a gente sensibilizou com aquelas pessoas que têm câncer, né? Que estão em tratamento de câncer. Então essas pessoas que estão nessa situação lamentável, difícil, a gente elaborou esse projeto de lei, essa emenda, então, lá no artigo 29 da Lei Complementar 077, acrescentamos aí o parágrafo 10º, dizendo então que as pessoas que tiver câncer, ela será isenta aí do IPTU no ano corrente. Então, mais uma vez eu agradeço aos senhores vereadores pela apreciação desse projeto. Continua a discussão? Vereadora Sandy?
Parabéns, presidente Léo Boy, pela propositura desse projeto. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui no nosso município. E espero que o prefeito não vete o seu projeto também, porque ele também trata de IPTU, né? Mas se ele vetar, a gente derruba o veto.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Parabéns, presidente, por essa iniciativa. Sabemos que é um grande sofrimento as pessoas que passam por essa doença. Não só o psicológico, mas também a parte financeira é abalada também, né? Em toda a conjuntura da doença, desde você estar em tratamento. Então, meus parabéns novamente e tenho certeza que será com certeza apreciada por todos os vereadores e também pelo prefeito municipal.
Tem uma discussão, vereador Luciano?
Uma questão de sensibilidade, seu projeto, vereador Léo Boy. Quando o senhor me procurou e falou que colocaria essa ideia de legislação em pauta, é algo que é fundamental, principalmente para nós, vereadores. Acredito que todos os colegas diariamente são procurados por diversas situações de saúde. E a pessoa, independente da sua classe social, no momento que ela precisa de saúde, principalmente tratamento de câncer, que na maioria das vezes são tratamentos custeados pelo próprio Estado, tendo em vista o valor que custa um tratamento de radioterapia, de quimioterapia, sem falar o deslocamento da família, que principalmente precisa, normalmente o paciente precisa ir para um grande centro, desestabiliza emocionalmente toda a família. Então essa sensibilidade com esse projeto de lei, que visa, de alguma maneira, auxiliar nesse momento que é tão doloroso, que é um tratamento de uma doença de câncer, com certeza é algo muito sensível para o nosso município e, mais uma vez, mostra que o Poder Legislativo de Juara tem sido muito sensível às causas, principalmente nas causas relacionadas a pessoas e à saúde pública desse município.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Parabenizar o senhor presidente pelo projeto, porque nós sabemos que um paciente de câncer, ele enfrenta inúmeras dificuldades. Por mais que a grande maioria dos pacientes de câncer tenha tratamento pelo SUS, nós sabemos que ter uma situação dessa em casa altera toda a estrutura familiar e as finanças também. Importante frisar que o projeto visa atender famílias que têm uma renda de até 5 salários mínimos, né? Então nós vamos pegar um público aí de uma renda menor, né? Apesar que se você for olhar isso, essa renda caracteriza a classe média, mas o objetivo é atender aquelas pessoas em vulnerabilidade numa situação de uma doença tão devastadora quanto o câncer. Só para lembrar que o câncer é uma doença que garante a aposentadoria ao paciente. Então, nada mais justo que o município fazer a sua parte e isentar esses pacientes da cobrança do IPTU.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Queria parabenizar o presidente pela iniciativa desse projeto e dar os meus pesos, infelizmente, uma pessoa que é da família aqui do proprietário do Espaço Verde, que infelizmente morreu com câncer em Barretos, infelizmente, mas meus pesos, família. Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Depois eu vou conversar com o senhor presidente para a possibilidade de nós incluirmos nesse projeto os pacientes que fazem tratamento de hemodiálise. O que, que o senhor acha? A gente pode conversar sobre isso depois, né? Porque também eles têm dificuldades financeiras e o tratamento geralmente é para toda a vida. E uma outra coisa que a gente precisa observar é por quanto tempo vai ser esse pagamento, esse desconto. A gente podia ver isso também. Porque já vai para a segunda votação na semana na próxima sessão, então dá tempo da gente analisar esses detalhes.
Sim, podemos verificar todo o know-how do que precisa para vai fazer a regra. Na verdade, nós só estamos incluindo no artigo 29 da Lei Complementar 077, porque lá ela tem, você vê, eu já estou criando aqui o parágrafo décimo, né? Então já tem várias ações ali que são isentas do IPTU. Então ali tem algumas regrinhas ali que tem que ser cumprida. Mas a gente podemos sentar sem problema nenhum. A primeira discussão, tem a segunda, poderá ser alterada sem problema nenhum. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 004-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Lucia.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 004-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 172-2022, referente ao projeto de lei municipal 026-2022.
Processo 172-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 26-2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termo de cessão de uso de bem imóvel com o Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras do Vale do Arinos.
Está em primeira discussão ao projeto de lei municipal 026-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, é um projeto de cessão de terreno para construção da sede do Sindicato dos Madeireiros. Nós sabemos que existe todo um trâmite quando o município cede um terreno desse. O sindicato tem um prazo para iniciar a construção, que é 2 anos, e se isso não acontecer e a construção não for concluída até o 5º ano, o terreno volta para o município. Então, é importante que a gente acompanhe esse procedimento, porque nós já vivemos situações aqui de possibilidade de devolução de terreno por conta da não construção da entidade. É importante a gente repassar o terreno para Cimava, porque o Sindicato dos Madeireiros é, sem sombra de dúvidas, um dos mais antigos sindicatos do nosso município.
Continua a discussão. Vereador Huerta.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente a vereadora Marta acabou de dizer, tem razão, é de extrema necessidade, tendo em vista que essa cessão de uso de um terreno de 420 metros quadrados, no loteamento denominado Cidade Juara, é de grande importância para que o pessoal do Cimava construa sua sede própria. Eu estava lendo aqui agora na justificativa do Executivo, no projeto, onde é isso aí, para a população entender que vai ser construída a sede própria do sindicato, com auditório, para palestras, cursos, para atender os associados e também a municipalidade que tiver interesse, de repente, de aproveitar o espaço, né, Zé Galvão? De repente, uma hora quiser fazer algum evento pelo projeto aqui, marcado, lógico, a data na época, né? Estará disponível para a população também aproveitar esse espaço que estará construído lá. Atualmente, existe 38 indústrias de base florestal ativa, né, na região do Vale do Arinos, sendo um projeto de manejo florestal, a fonte de matéria-prima, que emprega aproximadamente 1.500 pessoas. O sindicato tem o objetivo de favorecer o desenvolvimento sustentável da nossa região. Então, colegas vereadores, acredito que, como a vereadora Marta falou, eles têm 2 anos para iniciar a obra e 5 para terminar, e acredito que eles vão concluir isso aí. E é um espaço que vai ficar também propício à população que necessitar de utilizar.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 026-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 026-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 166-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 008-2022.
Processo 166-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei legislativo número 8-2022, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados ou estacionados em situação que caracterize seu abandono em vias públicas, terrenos públicos e privados do município.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 008-2022. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez as comissões pela apreciação desse projeto. E nós estamos em primeira discussão, eu costumo discutir quando o projeto, inclusive quando se trata de minha autoria, mas na segunda votação. Mas eu faço questão de informar a população do município de Juara, que as pessoas às vezes vão perguntar, mas por que o Léo estava mexendo com essa ação aqui para remover esses veículos abandonados? Primeiro, nós já tivemos aí, alguns tempos passados, Zé Galvão, e existe ainda, algumas pessoas, Amorim, que ela, o veículo dela estraga ou fica ruim, ele deixa lá na beirada da rua, tomando espaço do estacionamento, ou de repente num terreno baldio, ou num terreno público, fica lá para juntar bicho da dengue, pernão da dengue, isso tem tudo. Então isso acontece. E uma outra prerrogativa, que eu sei que vai ter um monte de gente que vai ficar bravo comigo, mas eu não fico muito preocupado, porque nós estamos aqui para pensar na cidade. Eu tenho que pensar no nosso município. O que mais me atentou a fazer esse projeto aqui? Claro que é os veículos abandonados. Mas também, vocês podem observar que no município de Juara, eu recebi reclamações, e vocês observam, cidadão juarense. Nós temos aí alguns estacionamentos públicos no município de Juara, que tem um grande acesso da população. Nós temos aí uma avenida que está se mexendo, se Deus abençoar e vai abençoar, que vai ficar uma avenida bonita, que vai melhorar a trafegabilidade, mas assim, o passeio da população nessa avenida. E aí, o que tem a ver isso, Léo? O que tem a ver isso? Vocês podem observar, por exemplo, na frente da Igreja Católica, que onde que todos, a maioria, toda a população faz o contorno da praça, e ele passa na frente da Igreja Católica, um monte de carro escrito vende-se. Daqui um dia nós não vamos ter mais estacionamento na nossa avenida, no nosso órgão público, porque as pessoas que querem vender seu veículo, elas colocam uma placa de venda e se deixa lá no espaço público. Nós tivemos veículo ali, eu sei que alguém vai reclamar comigo, mas não tem problema não. Nós tivemos ali na frente da igreja, Marquinhos, mais de 60 dias uma caminhonete escrito Vendes na frente da igreja. Aí a gente viu que eu fui lá e fotografei para justificar para os senhores vereadores, aí a pessoa se ligou, colocou um lá também, agora tirou, colocou lá na avenida central. E tem três carros. Três carros ali na frente da igreja, escrito Vendes. Daqui um dia todo mundo vai ser fácil. Eu vou comprar um monte de carro, porque tem um monte de gente que comercializa carro aí, na informalidade, Sandy. É fácil, eu tenho um dinheiro, eu vou comprar carro, vou colocar na avenida aí, no marquinho, no espaço público para vender. Coloco uma placa lá e, ó, beleza, não estou pagando imposto, estou nada, estou incomodando, estou atrapalhando o trânsito. E daqui um dia vai ser tão cômodo, que aí, vamos supor, se a vereadora Mônica tem uma garagem, você deixa lá no seu estabelecimento, você está pagando imposto, está pagando funcionário, está tendo despesa, vai ser mais cômodo você pegar o seu veículo, tirar da garagem, Amorim, e colocar na avenida, porque todo mundo está vendo. Ali tem uma placona grande, vende-se, vende-se. Vou encher a avenida de carro, vou tomar conta de todos os estacionamentos de carro. Então eu gostaria de pedir ao cidadão juarense, com todo respeito, que analise um pouco mais, vamos pensar um pouco mais na nossa cidade. Eu estive em Brasília, vereadores, essa semana agora, num curso, e aí eu tive a oportunidade de visitar alguns órgãos e também principalmente o Museu Histórico de Brasília. E aí a gente, quando é parlamentar, a gente vê, numas viagens dessas, Huerto, de tanto de erro e tanta falha que nós temos. Vocês vejam bem, nós estamos falando do plano diretor, que vai entrar agora, que vocês falaram da planta genérica, enfim, vai entrar. Como que Brasília é tão bem planejada, como que é diferente? Isso é porque fizeram esse planejamento lá, JK, o povo naquela época lá, Sandy, que não tinha nem computador, não tinha essa tecnologia. E é um lugar exemplar. Você tem que ver como que é a educação do povo e como que é planejado tudo. Agora, a gente que é aqui de cidade nova, de estado novo, somos vereadores que nós temos condições, executivo, a gente tem que parar um pouco de tentar puxar para o lado eleitoreiro e político e falar, resolver o objetivo de um determinado cidadão, de um determinado comerciante ou de um determinado alguém, pensando na minha política pessoal, mas nós temos que começar a pensar num todo, pensar no município e planejar efetivamente a nossa cidade e cuidar efetivamente da nossa cidade, do nosso povo, das regras que tem. Porque, infelizmente, isso eu não estou falando só de Juara, não, estou falando a nível Brasil, tá? Estou falando a nível Brasil. Porque nós, vereadores, nós temos um defeito. Nós temos um defeito. Nós elaboramos e aprovamos as regras, que são as leis. Mas aí chega um cidadão que é amigo da gente, e aí você acaba amenizando algumas ações. É um erro. Porque nós temos que ter uma visão lá na frente. Então isso que eu estou fazendo agora, que eu estou tentando viabilizar e impedir essas ações, é para que não se acarrete mais esse problema. Porque daqui a uns dias vai vir pessoas visitar a nossa cidade e vai estar um monte de carro na avenida aí, nos órgãos públicos, que tu vende-se, né? Em vez de ser aí a população que está usando, quem realmente precisa. Então, mais uma vez, eu agradeço aos vereadores por ter apreciado e já colocado em primeira discussão, porque depois eu quero sentar com o pessoal da Dimutran e ver se eles conseguem acertar e acelerar essas pressões aí. E nós, aproveitando isso aqui, quando eu falei de plano diretor, o prefeito já fez a contratação da empresa, já tem a comissão formada, tá? E em breve nós já iremos começar discussões com a sociedade. Então eu alerto a você, cidadão juarense, todos vocês, sem exceção, vamos cuidar e vamos acompanhar esse plano diretor, porque esse é um planejamento para 10 anos. E aí não depende só do parlamento, depende sim da participação de toda a população do município de Juara. Eu fiz questão de estar nessa comissão, tá? Eu sei que existe alguma prerrogativa e também os vereadores participam de conselhos e comissões e não há necessidade, na verdade nem deveria, porque o vereador já tem a prerrogativa de fiscalizar e acompanhar conselhos e comissões e tudo, mas eu fiz questão de participar desse conselho porque eu tenho brigado há muitos anos referente ao plano diretor, e aí a gente tem que acompanhar e ter essa visão futurista para o município de Juara. E tudo que acontecer lá, a nossa equipe, nós vereadores e a própria equipe da prefeitura vai estar passando aí para toda a população do município de Juara participar. E aí nós temos que fazer leis que venham atender, de fato, num geral da população do município de Juara, atender realmente a algo futurístico para o nosso município, que venha agradar aí pessoas que venham de fora para investir em nosso município. Continua a discussão, projeto de lei. Vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, gostaria de parabenizar o senhor por mais esse projeto, realmente de um entendimento essencial para o nosso município. O Juara, assim como a gente falou agora há pouco, cobrando o executivo para que priorize e cuide muito bem da educação e da saúde, porque a cidade está em pleno desenvolvimento e crescimento. Essa cidade está passando por transformação e o trânsito não é diferente. O trânsito da nossa avenida vai ficar bonito, vai ficar bom. Acreditamos que vai melhorar bastante. O projeto é para viabilização de estacionamento e ficar realmente vendo esses carros com placa de vendas estacionado à vontade, à luz da ará, como se diz, é muito cômodo. A gente realmente fica preocupado. E nada mais justo do que pedir o empenho da população. A gente depende da população. Fazer lei e a população não ajudar também fica ruim, fica conflitante, tendo em vista que o Dimutran logo vai estar com seus funcionários aí que vão aplicar multa. Então, aproveitar essa fala aqui e colocar bem para a população que o trânsito vai ter gente multando. Tem faixa amarela, tem faixa contramão, tem placa de não estacione e a população está insistindo em não acreditar e não aprender. Daqui a pouco vão começar a tomar multa e vai querer vir para a Câmara Municipal, atrás, como o senhor acabou de falar, pedir ajuda para que tenta ajudar na questão das multas ou apreensão até dos imóveis, dos móveis, dos carros e motos. Então a gente pede aí, Juara está em transformação, gente. A gente tem que acreditar, Juara está crescendo. Isso é muito importante, esse projeto aqui, realmente, tendo em vista e ajudar o trânsito do nosso município. A cidade está ficando bonita, muita gente de fora vindo para cá. Então a gente tem que, mais justo, ajudar e contribuir. Mas sem a ajuda da população, sem a ajuda de todos, fica muito difícil. Fica conflitante e a gente vai ficar brigando e vocês, de repente, tendo problema com fiscalização de trânsito ao longo da nossa cidade. Parabéns mais uma vez, presidente, pelo projeto.
Continua a discussão? Eu só quero falar que, sim, algumas pessoas comentaram na rede social nossa, no Facebook, está acompanhando a sessão, Não é que eu estou comparando Juara com Brasília, ou Brasília com Juara. Eu estou dizendo assim, ó, como que uma cidade igual Brasília, lá atrás, na época do JK, sem nenhuma tecnologia nenhuma, conseguiu fazer um planejamento excepcional daquela forma, que está cumprindo até hoje. E por que nós aqui, no século que nós estamos, com tanta informatização, nós não podemos acontecer isso? Não estou dizendo que vai transformar, né, Zé Galvão, Juara em Brasília, nunca. Mas nós podemos muito bem ser organizado, ser ordeiro e trazer aqui, agregar, né, valores para a nossa cidade, para que venham mais empreendedores que vão gerar aí emprego e renda para a população do município de Juara. Então nós temos que pensar. Amorim, não é gostoso você chegar na cidade limpinha, organizada, você vai num bairro limpo, organizado, com o povo ordeiro? É bonito, é gostoso a pessoa visitar e viajar. Então, eu penso desse jeito. E nós temos aqui, nós estamos, Sandy, aqui, frente ao Poder Legislativo, nós temos que pensar assim, temos que pensar e temos que sonhar lá no futuro com melhorias para o nosso povo. Nós estamos aqui hoje para isso, nós temos que plantar boas sementes para que colham bons frutos lá no futuro. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 008-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 008-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda modificativa 002-2022.
Emenda modificativa 02-2022, autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, modifica o projeto de decreto legislativo 02-2022.
Está em única discussão a emenda modificativa 002-2022, vereadora Marta.
Senhor presidente, após o prefeito municipal pedir, né, enviar o pedido de afastamento, ele se reportou a mim falando que ele tinha um compromisso familiar no dia 31/1. Então ele queria estender um pouquinho mais o período para que ele pudesse cumprir esse compromisso, o aniversário de 92 anos do pai dele, que ele pudesse ir lá tranquilamente e voltar e reassumir a prefeitura. Por isso, ele enviou o ofício para a comissão para que fosse feita essa emenda.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 002-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação a emenda modificativa 002-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 209-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 002-2022. Eu até iria solicitar que o presidente, o primeiro secretário, fizesse a leitura na íntegra, mas eu vou solicitar. Primeiro, presidente, primeiro secretário, faça a leitura na íntegra desse projeto de decreto legislativo. E onde está o dia 1º/7, a emenda foi aprovada agora, então vai ser dia 4/7. Só para que o primeiro secretário, por gentileza, faça essa correção, já leia com a aprovação da emenda modificativa.
Projeto de Decreto Legislativo 02-2022, autor, mesa diretora. Autoriza o prefeito municipal, senhor Carlos Amadeu Sirena, a licenciar-se do cargo e ausentar-se do município. Artigo 1º. A Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 13, parágrafo 4, artigo 144 da Lei Orgânica do artigo 41, parágrafo único, 4 e 5 do Regimento Interno, autoriza o prefeito do município, senhor Carlos Amadeu Sirena, a licenciar-se do cargo de prefeito, por 45 dias no período de 17 do 5 a 4/7/2022, artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
49 dias, né? Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 002-2022. projeto de decreto. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu acredito que para todos vocês foi uma surpresa esse pedido, porque nós tivemos um evento onde recebemos o governo do estado na segunda-feira e tivemos aí o lançamento de várias obras, inclusive a tão sonhada pavimentação do aeroporto. E no período da tarde eu estive com o prefeito municipal e sua equipe e ele colocou que ele precisaria se ausentar para que ele pudesse organizar a vida privada dele. Ele alega que ele está tendo dificuldade de tocar os negócios dele, fazia mais de um mês que ele não ia na propriedade rural, vendeu um gado, não conseguiu nem entregar por conta das dificuldades que ele tem enfrentado, justamente na imersão no serviço público, já que ele tem dedicado todo o tempo ao Executivo Municipal. Eu espero que ele utilize esse tempo para descansar, porque nós sabemos, né, presidente, que não foram anos fáceis os dois anos aí que ele assumiu pós cassação da prefeita anterior, e teve um processo eleitoral, um início de ano aí conturbado. Então eu espero que ele aproveite para descansar, que ele utilize o tempo para cuidar da saúde dele. Ele também vai fazer exames médicos e fica uma forma mais tranquila, porque quem vai assumir é o vice-prefeito, o Ney, que é uma pessoa que toda a sociedade juarense respeita, um homem de bem, e espero que ele tenha aí uma atuação de continuidade do prefeito Carlos Sirena. Eu quero dizer ao Ney que ele pode contar comigo, porque tudo que for bom para Juara, eu estarei do lado dele.
Continua a discussão. Vereador Beto Martins.
Senhor presidente, gostaria só de dizer ao nosso excelentíssimo prefeito Carlos Sirena, que está afastando no dia de amanhã da nossa prefeitura municipal, que ele faça uma ótima reflexão, um ótimo descanso, que cuide realmente dos seus problemas particulares e saúde também, e que volte para o nosso município dentro em breve. Com certeza estaremos com bastante problema, porque problema não acaba, né, Marta? Problema, você resolve 2, 3, aparece mais 10, 15, isso é normal e natural. Mas temos aí também à frente, para sentar na cadeira do prefeito, o nosso vice-prefeito Ney da Farmácia, que com certeza é uma pessoa bastante disponível, uma bastante fácil acesso, né? Acredito que todos nós, colegas vereadores, teremos aí boa aceitação lá, juntamente ao prefeito Ney, a partir de amanhã. Então a população de Juara também, tenho certeza que está numa expectativa muito grande, tendo em vista que o Ney é de longa data participante da política de Juara e terá o prazer aí de sentar por algum prazo, mesmo que curto seja, vai dar 47 dias, se eu não me engano, o afastamento do nosso prefeito. Então, boas-vindas ao Ney, é o que que eu desejo, em meu nome, né, vereador Wellington Martins, e estaremos juntos para o que precisar.
Continua a discussão. Eu gostaria também aqui de salientar que, de fato, vereadora Marta, foi surpresa. Nós estávamos com o prefeito, foi bem no dia que recebemos a visita do governador e outras demais autoridades. Quando eu, no período da tarde, o prefeito caminhou esse ofício, até eu acabei entrando, liguei para o prefeito para ver quais seriam essas razões, e foi exatamente o que a vereadora disse aí. O prefeito tem algumas prerrogativas particulares, mas também está com algum problema de saúde, o prefeito quer fazer alguns exames, e ele vai dar, então, nesse momento, oportunizando, então, o vice-prefeito Ney, em 49 dias de gestão. Então o Ney será aí por 49 dias o prefeito aí, efetivamente, do município de Juara. Desejo ao Ney que nesses 49 dias, eu sei que não tem muita coisa que consegue ser feito, né? Mas o Ney, mais 49 dias são dias, eu acredito que o Ney vai ter algumas ações aí importantíssimas para o município de Juara. E aí eu gostaria de aproveitar a oportunidade também, e antes de colocar a apreciação, sei que já passou pelas comissões, os senhores irão com certeza aprovar esse afastamento do prefeito aí, né, nesses 49 dias, e se assim for aprovado pelo parlamento, eu já informo os senhores que já vou solicitar para a Secretaria Legislativa que faça esse decreto, que eu já vou promulgar esse decreto já na data de hoje, porque o município não pode ficar sem prefeito. Então eu promulgo já o decreto na data de hoje, né, link validado a partir de amanhã, e aí ao mesmo tempo eu já convido os senhores vereadores para amanhã, então, a gente empossar o vice-prefeito, na qualidade de prefeito, na Hidrogas, na prefeitura, amanhã, de manhã, tem que ser de manhã, 8 horas no gabinete do prefeito. Gostaria de convidar, então, todos os senhores pares, e também estendo o convite aí à população do município de Juara, as pessoas que queiram assistir esse ato. É um ato simples, né? Porque o vice-prefeito já fez seu juramento na época da posse, onde foi empossado dia 1º de janeiro. Sou prefeito ali, o vice-prefeito também, ele fez seu juramento juntamente com o prefeito. Então, automaticamente, ele já poderia ser empossado. Mas nós temos aí as prerrogativas da lei orgânica, da mesma forma que pode conceder o afastamento do prefeito, nós temos aí que cumprir essas prerrogativas da lei orgânica também do regimento interno, aí dar essa posse para o vice-prefeito, que assim ele possa, então, definitivamente assumir, estar assumindo a prefeitura. Então, já vou solicitar, assim que aprovada para a comissão, mais uma para a Secretaria Legislativa fazer o projeto, o decreto legislativo, e amanhã, mais uma vez, convido, 8 horas da manhã, então, para que nós possamos estar lá, aí para dar posse, então, para o então prefeito Ney, tá, a partir da manhã, e convido também você, cidadão jarense. É uma ação pública, simples, mas que poderá e deverá ser aberta ao público. Nesse momento, também gostaria de convidar a imprensa do município de Juara para que leve aí o conhecimento de toda a sociedade juarense. Continua a discussão, projeto de decreto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 002-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo número 00. Vereador Wellington Martins, eu não falei, né, vereador? Muito vereador bom. Wellington Martins, em tempo?
Favorável, senhor presidente.
Agora sim. Desculpe aí a falha. Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo número 002-2022, com sua emenda modificativa 002-2022, autorizando, então, o prefeito a se ausentar do município para tratamento de assunto de interesse particular por 49 dias, no período de 17/5/2022 a 4/7/2022. Mais uma vez, gostaria de convidar todos os senhores vereadores para a posse do prefeito Ney Drogas, amanhã a partir das 8 horas, no gabinete do prefeito municipal. Antes do encerramento aqui, nós tivemos aqui o senhor Haroldo Montovani, ele participou também, acho que na hora da discussão. 2 anos sem aula e esses veículos de transporte escolar não foram consertados pelos proprietários e deixaram começar as aulas. Está certo aí o entendimento, então, você vê que as próprias sociedades também entenderam essa mensagem dos senhores vereadores. Aí o mesmo senhor Haroldo Montovani disse aqui, Marquito e Luciano, isso aqui é outras situações, que a Águas de Juara precisa fazer também o esgoto antes de fazer o asfalto do bairro Cruzeiro do Sul. Gostaria também, então, de informar o Haroldo, isso nós já tivemos, Haroldo e várias outras pessoas questionando aí referente à questão da pavimentação asfalto, tanto no bairro Porto Seguro como no bairro Cruzeiro do Sul. Nós entramos em contato com o pessoal da Águas de Juara, da concessionária, e eles irão fazer esse esgoto após a pavimentação asfáltica. Não vai, segundo eles, não vai fazer na malha viária, na rua, mas vai fazer então essa drenagem, esse esgoto nas calçadas. O bom seria se a Água de Juara fizesse primeiro, mas se a gente for esperar a Água de Juara fazer os esgotos para depois iniciar a pavimentação asfáltica, e já esse sonho, né, da população, e eles têm essa prerrogativa, pode fazer na calçada, e depois, se tiver, claro que vai cortar alguns asfaltos, aí vai ser por eles, responsabilidade financeira e orçamentária para a própria Água de Juara. Não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos às considerações finais. E as considerações finais em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Quer falar? Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, obrigado pela presença, João Chinelo, nosso antigo vereador do município de Juara, colaborador antigo do nosso município. Senhor presidente, no último sábado tivemos, o vereador Luciano já falou um pouquinho sobre isso, mas tivemos na Fazenda Santa Sofia, estava lá presente eu, a vereadora Sandy, o vereador Luciano, onde tivemos ali... Fomos muito bem recebidos pela fazenda, várias palestras de grande aproveitamento, Então a gente queria, eu gostaria aqui de parabenizar a Fazenda Santa Sofia pela iniciativa, em nome lá do proprietário Elcio Muxalac, também o colaborador lá juntamente com o Elcio, grande organizador e conhecedor da pecuária de Mato Grosso e de Juara, o Beto. Também estava presente lá com nós toda a equipe da Agricultura, da Secretaria de Agricultura. Em nome do secretário Rafael, parabenizo e agradeço a presença de todos os seus colaboradores lá presentes. E também o pessoal da Empaer, em nome do Igor, cumprimento a todos que lá esteve presente ajudando na organização daquele belíssimo evento. Muito gratificante para todos nós e para o município de Juara. Tivemos também, senhor presidente, está sendo na última sessão anterior, cobrando alguns esclarecimentos da empreiteira que está a MC Brustolin com relação às atividades do bairro Cruzeiro do Sul, né, Zé Galvão? A gente oficializou ele e ele já nos enviou a resposta que no dia de hoje estaria iniciando. Estive lá no bairro hoje e realmente já bastante maquinário lá, já patrolas trabalhando, vários tubos também já para começar a fazer as drenagens, então acredito que o bairro Cruzeiro do Sul também vai desenvolvendo o trabalho da agora para frente na normalidade. Também com relação, gostaria de falar para o pessoal ali que está cobrando bastante, o pessoal ali da região do assentamento, na ponta da estrada da Beira Rio, que agora no próximo dia 19 está marcado uma licitação para algumas horas máquinas de máquina esteira, que provavelmente aí, se Deus quiser, algum participante que pegar, que ganhar essa licitação, será boa parte dessas horas, dessa máquina de esteira, para colocar na Beira Rio. Tendo em vista, né, Zé Galvão, que a gente está esperando aquele financeiro que o deputado Oscar disse, o projeto está lá na Sinfra, mas isso leva tempo, e nós já estamos aí na segunda quinzena do mês de maio, e a gente não pode esperar muito, porque senão daqui a pouco passa o tempo, o período de fazer algum serviço, pelo menos para começar, e a gente não fez nada e volta a chuva. Então a gente está em essa licitação agora no próximo dia 19, lá uma licitação para horas de máquina de esteira, para ser colocado naquela estrada da Beira Rio e começar a resolver o problema daquela região. Também, senhor presidente, eu gostaria de pedir à população um pouquinho de atento, que ficasse um pouquinho mais atento, tendo em vista que já estamos na segunda quinzena do mês de maio, e os IPTU, a gente falou tanto aqui em IPTU, e o IPTU com desconto de 25%, findo agora no final do mês. Então que a população fique bastante atento com isso, quem tiver o interesse de pagar seu IPTU com desconto de 25%, não perca muito tempo, porque agora no final do mês acaba esse prazo. Então a gente queria assim, só reforçar, porque a gente falou bastante nessa questão do IPTU, né, Zé? E é bom que a população fique atenta com isso, para não perder o prazo e perder esse desconto aí, que 25% é bastante significante nos dias de hoje. Então, queria agradecer a todos, a presença de todos, parabenizar a todos pelos projetos bem encaminhados aqui hoje, que a gente tenha aí uma ótima semana, abençoada por Deus, e Deus nos abençoe. Boa noite.
Próximo vereador inscrito, o vereador Luciano Oliveto.
Quero cumprimentar aqui o ex-vereador João Chinelo, seu Amorim, que estão aqui prestigiando a Câmara de Vereadores nessa noite. Na última semana, a convite do cacique Dionísio, eu estive fazendo uma visita com o vereador Zé Galvão às aldeias indígenas do nosso município, onde na ocasião, além de participar de uma reunião com várias lideranças indígenas, nós também levantamos algumas demandas que precisam ser atendidas ali nas terras indígenas. Nós vistoriamos a estrada de acesso que passa pela aldeia Cidade Alta até a aldeia Mairobi e vimos a necessidade da Prefeitura Municipal de Juara fazer de maneira rápida um atendimento ali às comunidades dos povos indígenas, tanto a estrada quanto também as pontes daquela localidade que há algum período não recebem manutenção. Nós procuramos e agendamos uma reunião com o novo secretário de transportes, eu e o vereador Zé Galvão fomos até o Toninho Araújo, e o mesmo nos garantiu que em conversa com o prefeito Carlos, que até o dia 6 de junho irá atender a comunidade, tendo em vista que será realizado um evento com várias lideranças mulheres dos povos indígenas ali na data de 6 de junho.
Então eu peço novamente, reforço o pedido à gestão municipal para que adote as providências necessárias e o mais rápido possível garanta a boa trafegabilidade ali no território indígena Apiacá, Caiabi e Munduruku. Mais uma vez, ó, na última semana, toda sessão eu tenho que falar sobre isso, já se tornou até um assunto engraçado. Deixa eu explicar o que está acontecendo com as academias ao ar livre. Você imagina ali no bairro Boa Vista, um bairro que há anos aguardava por uma manutenção na praça, o João Chinelo está aqui, o Jaú, o distrito da Catuaí, aguardavam por uma academia ao ar livre. Então, essa academia ela foi instalada nessas localidades, entretanto, não foi instalada de maneira correta. O que acontece? Idosos e crianças estão indo fazer o uso dessas academias ao ar livre e as mesmas caem no chão, com a pessoa em cima. É uma situação que eu acho graça, porque desde que aconteceu a primeira situação, eu já comuniquei ao secretário de esportes, já comuniquei ao prefeito, já comuniquei à empresa que estava fazendo a obra, já comuniquei em reunião com todos. O prefeito fez um grupo de WhatsApp com todos os vereadores, mas eu já saí, porque eu não tenho paciência para ficar em lugares que a gente não consegue resolver os problemas de maneira rápida. Aí cai o equipamento lá no Boa Vista, cai na Catuaí, cai lá no Jaú e nada é feito. E é uma coisa tão simples, Galvão. É uma coisa tão simples. E aí, graças a Deus, eu sou um vereador acessível, acredito que todos vocês têm o WhatsApp, têm o Instagram, têm o Facebook, e uma das academias foi colocada ali no bairro Boa Vista. E aí, os moradores vão na minha casa perguntar por que que isso não está sendo resolvido. Gente, é só um parafuso de qualidade. Aí eu falo, se eu estou tendo que me preocupar e usar... Eu tenho 5 minutos por sessão para falar das demandas da comunidade. Graças a Deus que eu tenho a internet. Se eu tenho que gastar aí 3 minutos para falar para o secretário de esportes, que é importante, o prefeito fez um grupo de WhatsApp, eu fui lá, mostrei os aparelhos caídos, mandei inbox para todos eles. Aí eu falo para vocês, o trabalhador ele ganha um salário, 2 salários mínimos para sustentar a sua família, vereador Marquito. Secretários do município de Juara, nós aprovamos um novo salário para eles de R$10 mil por mês. Se eu estou tendo que me preocupar com a porca e com o parafuso que é colocado nas academias ao ar livre, imagina o que está acontecendo no município de Juara. Porque isso para mim, prefeito, a terceira vez eu falar em menos de 30 dias sobre uma situação ridícula como essa, de idoso caindo em equipamento, que é para melhorar a qualidade de vida da população, se eu estou tendo que... Se tem gente que não está dando conta de cuidar de um parafuso e de uma porca, meu amigo, boa sorte.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta Dopias.
Mais uma vez, boa noite à população que nos assiste nas redes sociais e também que vai nos ouvir amanhã pela Rádio Tucunaré, aos meus colegas vereadores, e dizer que é com imensa alegria que no sábado os pais e mães de crianças com síndrome, com transtorno do espectro autista vão se reunir para oficializar a associação de pais e amigos dos autistas do Vale do Arinos. Então, um movimento que aconteceu a partir de uma reunião, né? A vereadora Sandy foi a que convocou inicialmente e esse encaminhamento deu frutos. Os pais vão fundar finalmente a associação, que vai ser uma forma, um instrumento para que a gente possa fazer políticas públicas voltadas a essa comunidade que precisa tanto. Durante essa semana, e essa é uma questão que eu tenho cobrado incessantemente, mais uma vez eu me deparei com cenas absurdas no trânsito da nossa avenida. A gente pode até justificar que a avenida está em obras, mas quando eu vou lá e tiro a minha carteira de motorista, eu faço uma prova. E na prova, eu tenho que saber identificar as placas. Infelizmente, o que a gente tem visto na cidade de Juara é que a população não sabe ler placas. Por quê? Se eu observo uma placa que é proibido parar e estacionar, independentemente da situação da via que eu estou transitando, eu não devo parar e estacionar. Mas, infelizmente, em Juara essas coisas não acontecem, né? A situação da avenida em obras já está difícil e o cidadão contribui para ficar mais ainda porque ele não cumpre a lei. Nós só vamos cumprir a lei a partir do momento em que nós tivemos os agentes de trânsito multando na nossa cidade. Né? Eu acho que a gente tem que obedecer a lei independentemente de quem esteja olhando. Né? Eu, na semana passada, estive com o prefeito e cobrei dele que nós tenhamos a contratação dos agentes municipais de trânsito. Mas para isso é preciso que a gente crie em lei o cargo de agente municipal de trânsito, que nós não temos na nossa estrutura do município. Então é preciso que o executivo envie a lei para criar o agente municipal de trânsito e que a gente faça, né, inicialmente, um seletivo para a contratação desses profissionais, porque eles vão precisar de treinamento para atuar na rua. Então, é importante que se dê celeridade a isso, para que a gente tenha um trânsito mais organizado. Agora, à noite, eu subia para a sessão, e os motociclistas estão cortando a avenida pela calçada, né? E aí eu fico me perguntando, será que nós só obedecemos às leis se tiver alguém observando? É? Será que o nosso papel de cidadão não compreende também a gente auxiliar a cidade a ser melhor? E eu auxilio a minha cidade sendo melhor cumprindo as normas, as leis, as regras. Né? Isso a gente leva para a vida. Não só no nosso dia a dia com as leis de trânsito, mas em tudo. Então, eu espero que o prefeito municipal, agora o Ney, envie o projeto para que a gente crie o cargo de agente municipal de trânsito e que a gente possa dar treinamento a esses profissionais e quando a avenida estiver concluída, a gente tenha, primeiro, uma ação educativa e depois multa, porque eu só ouço isso das pessoas. Só vai funcionar quando doer no bolso. O brasileiro só obedece lei se doer no bolso. É uma pena a gente ter que ouvir essas coisas. Né? Amanhã, gente, vereadores, olha que notícia boa. Finalmente nós vamos ter a licitação de pavimentação da Rua Argentina. A rua mais famosa dessa cidade. Né? A rua em que os moradores sempre estiveram organizados, lutando pela pavimentação. E, finalmente, nós vamos ter a licitação amanhã, às 13h30, horas, lá nas dependências da Prefeitura Municipal, no setor de visitação. Estão incluídas ali a Rua Argentina, Loteamento Gouveia e Rua Fragnan. E a gente fecha aquele setor ali nas proximidades do cemitério municipal. Eu quero dizer aos moradores da Rua Argentina que eu fico imensamente feliz por esse momento ter chegado para vocês. Eu moro numa rua não pavimentada, a minha família está naquela localidade há 43 anos, então eu sofro muito com a poeira, mas eu sou imensamente feliz por saber que mais uma rua da cidade vai ser contemplada com pavimentação, porque pavimentação é qualidade de vida. Só quem mora em rua não pavimentada sabe o sofrimento desse período de secas, né? É o caos total e absoluto. Eu espero também ser contemplada com pavimentação, tenho fé que isso vai acontecer. Mas fico feliz de saber que outras regiões da nossa cidade vão ganhar pavimento e vão ter qualidade de vida. Na semana passada eu estive em visita na assistência social, principalmente para tratar da questão do auxílio funeral. Eu tive uma conversa com o prefeito municipal e com a secretária. Mas também fiquei sabendo de um pouco do trabalho que está sendo desenvolvido lá. E nós temos tido atendimento às crianças, 160 crianças são atendidas nas segundas e quartas-feiras, e as crianças têm trabalho no viveiro, na horta, esporte e orientação social. E também tive informação da Secretaria de Assistência Social que nós temos lá uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e desde que essa rede foi criada, nós já atendemos, eles dão curso de formação para homens que têm boletim de ocorrência de violência de Maria da Penha, de violência contra a mulher, e nesse período eles já deram formação para mais de 100 homens. Então a violência contra a mulher é uma coisa que tem que ser combatida todos os dias, porque ela acontece a todo tempo em todos os lugares. Importante essa atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social, e eu gostaria de pedir à secretária que fosse em busca de cada vez mais cursos de formação para as mulheres. As mulheres têm que ter uma formação, elas têm que ter um ofício para sair da condição de violência, porque o que mantém elas muitas vezes nessa condição é a falta de condições econômicas para sobrevivência, né? E até tive um dado interessante, que a Secretaria de Assistência Social ofereceu um curso de máquinas e implementos agrícolas em parceria com o Senar, e 5 mulheres estão participando desse curso. Então, num universo que era predominantemente masculino, nós temos mulheres buscando a formação e uma profissão num universo que era dominado pelos homens. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao João, ao seu Amorim. Obrigado pela visita. Eu queria primeiramente parabenizar hoje, dia 16, pelo dia do gari, que é os que fazem a limpeza na nossa cidade. Parabéns pelo dia de vocês, tá? Parabéns também, reclamar também pelo seu chefe, que muitos funcionários que trabalham nessa empresa, que faz essa limpeza, estão reclamando por falta de EPIs. Então, para quem mexe nesse setor de serviço que é sujeira, eu acho que o EPI é essencial. Então, queria pedir um esforço aí desse pessoal, que mantenha o EPI para esse pessoal, que é de suma importância para a sua própria saúde. E também estivemos, igual o Luciano falou, a gente esteve na aldeia indígena, e agradecer ao Dionísio, que nós fomos muito bem recebidos, Dionísio, agradecer de coração pela recepção. E Luciano já falou também que a gente teve com o Tony Araújo, com o novo secretário Tony Araújo, que vocês vão ter uma festa, eu acredito, pelo que eu entendi, é mais voltada às mulheres da aldeia, do dia 6, e até nessa data foi prometido para vocês que a estrada, as pontes, ia estar pronta, porque vai vir muito ônibus de fora. Então, agradeço aí, Toninho, que dá atenção para esse pessoal, principalmente na estrada e também nas pontes, tá? E obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos colegas vereadores pela aprovação do projeto de lei. Na verdade, aprovação da derrubada do veto, né? Nosso projeto aí do IPTU, e informar a população que agora é necessário, após a promulgação do projeto, que esses proprietários interessados nessa alteração do seu valor venal, caso essa alteração tenha sido ocasionada por conta do artigo 11 da Lei Complementar 77 de 2010, deverão fazer uma solicitação para o Poder Executivo, direcionado lá ao setor do que mexe com essa parte tributária, questão do IPTU, solicitando essa alteração e que o seu cálculo passe a ser com base no artigo 10 dessa lei complementar. Eu vou formular um modelinho e vou disponibilizar nas minhas redes sociais para que as pessoas tenham acesso a esse modelo de formulário para solicitação ali junto ao Poder Executivo. Então, isso não será algo automático, é necessário que seja feita essa solicitação. Eu gostaria de cumprimentar aqui o ex-vereador João Chinelo e também seu Amorim, a Beatriz, que estão aqui conosco, e o filho do Marquito, que não perde uma sessão e está doido para ir embora, né?
Gente, eu sempre recebo, engraçado até o Zé Galvão ter falado aqui dos garis, hoje é dia do gari, e esses profissionais, eles merecem as nossas considerações, merecem que trabalhemos e lutemos por eles, porque muitas vezes eles são mal remunerados e é eles que lidam com o material que a gente não quer mais, né? Aquilo que não serve mais para a gente disponibiliza em uma lixeira e eles vão lá e fazem o recolhimento desse material. Mas falando em lixo, em resíduos sólidos, eu tenho um trabalho já prestado no município nesse sentido, trabalhando junto aos catadores de materiais recicláveis, para que o material seja, o máximo de material possível seja destinado adequadamente para o local certo, né? Seja destinado adequadamente, que seja não disposto ali no lixão, mas que seja revertido aí em renda para esses catadores através da venda desse material. Mas por conta disso, eu recebo sempre, toda semana praticamente, imagens da coleta do lixo. De material que fica para trás, enfim, de cachorros que rasgam o material antes dele ser recolhido pelos garis. E é por conta disso, e também por até o presente momento, né? Já estamos aí há 1 ano e 5 meses dessa nova gestão aqui no município. E nós não estamos vendo nenhuma ação voltada ao meio ambiente e nem a coleta seletiva, que é algo extremamente necessário, e muito menos a extinção do nosso lixão a céu aberto na beira do Rio Arinos, que eu vou propor para essa Casa de Leis que nós façamos uma audiência pública para nós discutirmos a gestão adequada dos resíduos sólidos aqui no nosso município. Além disso, eu apresentei um projeto de lei também que institui a Semana Lixo Zero. Esse é um movimento que vem sendo feito em vários municípios do nosso país e no mês de outubro as pessoas fazem várias campanhas, vários mutirões para conscientizar a população sobre a destinação adequada desses resíduos sólidos. Mas de nada adianta nós informarmos a população a destinar adequadamente se nós não temos para onde destinar. Então, precisa ser feito um trabalho aí em conjunto e nós precisamos levantar essa discussão aqui no nosso município. E é por isso que em breve eu estarei convocando a população para essa audiência pública. Sem mais, para a noite de hoje, agradeço a todos que nos acompanharam, agradeço aos nobres parlamentares que aqui estiveram presentes, e aos nossos colegas e aos nossos servidores aqui que nos atendem com bastante agilidade. Obrigada e boa noite.
Gostaria mais uma vez de aproveitar essa oportunidade, como nós falamos de IPTU. IPTU está vencendo agora no final do mês, né, 25%, e também aquelas pessoas que são doadores de sangue, que têm um desconto além dos 25%, mais os 10%. Recebi informação hoje na prefeitura que apenas 3 pessoas procuraram o setor de cadastro. Então, às vezes, as pessoas não estão sabendo. Então, você que é doador de sangue, o IPTU com desconto, ele vence agora final do mês. Você tem 25% e você que é doador tem mais 10%, então são 35%. Então você que é doador de sangue, dá um pulo lá no Hemocentro, pega a sua declaração e apresenta na prefeitura que você terá então os 10%. Até o momento só 3 pessoas compareceram na prefeitura. Para os vereadores inscritos, o vereador Eduardo Box.
Boa noite, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, os presentes, em nome do João Chinelo. Em nome da minha mãe e da minha esposa, aos que estão assistindo através do Facebook, e também em nome da avó Leonora e da tia Darcy, que vão estar ouvindo amanhã pela Rádio Tucunaré. Senhor presidente, eu estive com o Salvador por esses dias e fiz um pedido para ele, para que ele desse atenção ali na Avenida Recife, que é na frente à Secretaria de Saúde, para ele estar podendo realizar arrumar, na verdade, aquela região ali, e também está podendo fazer uma calçada para o melhor tráfego ali dos pedestres ali, porque ali não tem uma calçada adequada, porque tem um buraco, uma vala. Ele foi comigo até o local e ele se comprometeu a essa semana, até a semana que vem, já está fazendo, já está tomando conta ali. E juntamente para estar tomando conta ali em torno do José Dias, que também é uma demanda muito, um pouco... Essas chuvas atrapalharam, mas agora que cessou, nós estávamos pedindo para que ele dê uma olhada ali, porque é uma região onde se tem muito movimento, e o vereador Marquito sabe muito bem disso, e ali nós estamos praticamente quase não conseguindo passar os carros ali, né, vereador? Então, peço, na verdade, nem conversa, ele estaria essa semana lá, viu, vereador? Já com a maquinária ali para estar tomando conta ali, todo em turno, descendo ali a Avenida Rio Arinos, e desde já agradeço o trabalho do secretário Salvador. Também estive com o secretário Toninho, pedindo para que faça a manutenção e a troca daquela ponte lá na Travessa São João, o vereador Marquito, que é próximo ali também ao João de Barro, ali no centro. Porque ali nós sabemos que é muito tráfego de pessoas ali, o pessoal usa muito para cortar o caminho, para estar indo levar seus filhos à escola, na creche. Então, é uma via de grande fluxo de veículos e também atende a população local daquela região. Sobre isso também já agradeço desde já, porque ele está tomando ainda posse, está tomando, como se diz, se inteirando ainda com os assuntos ainda, mas com certeza já deu, sinalizou que logo mais já estará arrumando lá para a população daquele local ter um pouco mais de paciência. Estive fiscalizando, estou fiscalizando desde o início da obra da parte elétrica ali do ginásio do Jardim América, ela já está em fase de terminar. Provavelmente, o que era a noite ali, João Chinelo, vai virar dia. E aí nós, esportistas, as pessoas que utilizam e que vão utilizar, agradecem, porque é uma demanda antiga e futuramente, se Deus quiser, presidente, nós vamos estar arrumando aquelas goteiras lá também, né, para poder dar de completo ali aquele ginásio, que é um baita de um ginásio que atende bastante gente e bastante esporte. Nesta sexta-feira, dia 20, às 19 horas, vereador Wellington, vai iniciar os Jogos Regionais Juvenis ou Estudantis, que vai até o dia 25. Será em torno aí de 900 pessoas, mais as comissões técnicas. É um grande evento esportivo no estado, né? E não só no esporte, como também o comércio local ganha. Lanchonete, né? As pizzarias, os hotéis e tudo mais ganha com essa vinda desses jogos regionais no nosso município. Com toda certeza, irá haver um município com bastante obras e também um município que sabe acolher as pessoas que vêm de fora. Porque dizem que quem bebe dessa água não quer ir embora. Então, os esportistas que vão vir, cuidado com a água, porque vocês vão provavelmente querer ficar aqui na nossa cidade. E faço um pedido para vocês, pais, que vão ter seus filhos jogando, os netos, sobrinhos, avós, prestigiem, é tão bom. Eu, com certeza, sou suspeito a falar, mas tudo que o meu filho faz, os meus dois, eu estou presente, viu, vereador Léo? Eu acho que isso é válido, né? Eu acho que a gente dá uma injeção de ânimo àqueles meninos ali, e não tem como eles ficarem felizes ao ver o pai ali na plateia, né, o Lincoln já foi ver várias vezes o filho dele jogando basquete, que eu vi lá. Então, assim, é emocionante para a criança. É a maior torcida que ele pode ter, é vocês, os parentes, para estar lá torcendo por ele nesses dias. E parabenizar o secretário Duradina, que teve um empenho gigantesco nesses jogos regionais aí que vão vir, que não é fácil, está se desdobrando aí essa semana aí para fazer de tudo o melhor. Secretário de Esporte vai estar presente. Ele é lutador de judô, ele foi empenhado agora para a secretaria, já que o Jefferson assumiu a secretaria geral, ele se assumiu a secretaria adjunta, e eu vou ter uma honra de receber ele ali no meu projeto, antes mesmo das aberturas ali dos jogos. Então ele vai estar conhecendo o projeto do boxe ali na associação, e também o projeto do judô, no qual ele também é o número um do mundo. E ontem, presidente, nós dois, né, estivemos lá na Arena Torcilax, na final da Copa Torcilax Pedro Cubo, entre Palmeiras e Vasco. A notícia não é muito boa, não, para nós corintianos. Palmeiras venceu de novo. É difícil. É no campo, né, João Chinelo? Agora no Society, Até no carnaval os homens estão ganhando, né, bicho? Não dá. Eita, nós. É. Alguém vai ter que parar esse pessoal, viu? E vai ser o Corinthians. Com certeza. E nós vai ser o Corinthians. Já vamos mostrar agora no Brasileirão e de novo vai ter a outra Copa e nós vamos vir muito mais preparado. Pode esperar a gente aí. Mas, tirando a brincadeira à parte, que é verdade, parabenizo a todos os palmeirenses e também quem foi o treinador do Palmeiras, que foi o secretário também. Meus parabéns aí, Douradinho, e todo o seu time, que fez um belo espetáculo, jogo nos pênaltis, emoção à flor da pele. Mas que dia bacana, né, presidente? Que dia gostoso ontem, né? Você esteve lá, viu como é o evento totalmente família, né? É, e falando de família, lá estava a família do nosso saudoso amigo Pedro Cubo. E como era a Copa Pedro Cubo, não podia deixar de homenagear a principal pessoa do evento, que é nosso amigo Pedrão. Como gostaríamos de ter sido essa homenagem em vida, mas infelizmente não deu. O anfitrião do evento, o organizador, o Dedé, o André da Tans Torres, fez uma linda homenagem em nome de toda a família Torcilax e o grande da família Torcilax ao nosso querido Pedro Cubo, onde estava sua esposa, estavam as filhas, as netas, e foi algo muito emocionante. É um momento ímpar isso, porque são poucos que lembram dos amigos dessa maneira, né? E ali estavam todas as pessoas que lembram dele, porque o Pedro estava conosco em todas as resenhas e também no primeiro campeonato. Falar do Dedé, do André da Tans Torres, ele é o proprietário também da Arena Torcilax e o grande organizador e idealizador desse evento. Ele e toda a sua família Figueira, sua esposa, seu pai, sua mãe, que em todas as rodadas sempre foram muito atenciosos com todos que ali estavam. E que festa maravilhosa que vocês se prepararam para celebrar a final. E todos da família Figueira, vocês foram maravilhosos. Meu muito obrigado. Também tenho que agradecer também as pessoas que diretamente, junto com o Dedé, organizaram. Dinei, que fez uma rodada na Águas Claras, que também foi um baita do anfitrião ali na casa dele. Hoje, estender um pouco mais, presidente. Eu sei que deu mais de 10 minutos. O senhor pode me dar um minutinho só? Isso nunca acontece, é raro, viu, presidente? Mas é por uma boa causa. Como os nossos amigos Dinei, que recebeu também todos nós, o Zé Bento, Careca Zóia, Chiquinho, Geraldinho, Bradock, Adão, Jailton, o Valdemir, prefeito Carlos, secretário de esporte, os juízes Marcelo, Caio e Luizinho, e todos colaboraram, que são muitos os jogadores e suas famílias. E vou deixar um agradecimento especial às esposas, porque sem vocês, nós não tínhamos alvará para estar jogando. Então, meu muito obrigado. Um bom domingo a todos. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.
Eduardo, o campeonato ano que vem vai ser diferenciado mesmo, né? Porque eu fui convidado para jogar pelo Flamengo, Wellington. Então vocês se preparam, viu, Corinthians? Né, João Chinelo? Agora, o engraçado, os caras fizeram o convite para mim, sabe o que, que eles falaram? Assim, que cada time tem um ruim. Corinthians tem o Eduardo, o outro tem o Biguinho, e por que o Flamengo não pode ter eu? Olha a sacanagem dos caras. Né, Marquito? Mas o ano que vem eu vou estar lá jogando. Nem que for 5 minutos, eu vou jogar. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade mais uma vez também, na fala do Eduardo, e agradecer o André da Trans Torres, que fez um excelente evento, né? Inclusive ontem eu tive a oportunidade de participar, né, João Chinelo? Muito gostoso, muito bom. Isso é interessante, né, para todos os jogadores. Parabéns então, André, sua família e sua esposa, que ajudou muito. E todos que participaram ali, né, Eduardo? Ficamos ali a tarde inteira com a família, com as crianças. Foi impressionante. Então, mais uma vez, parabéns, André, pela iniciativa. Que Deus continue abençoando aí você, sua família e a equipe, que continua sempre fazendo esses eventos. E principalmente ano que vem, que vou estar jogando, né? Mesmo que vai ser 5 minutos, mas vou estar lá, né, Eduardo? Deixa vocês comigo. Flamengo, o ano que vem, João Sinelo, o Flamengo vai ser o campeão em cima desse time em Barrela aí. Beleza? Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Em nome do meu filho, quero cumprimentar todos vocês visitantes.
Quero também cumprimentar o pessoal que está assistindo nós via Facebook e Rádio Tucunaré. Senhor presidente, desde já eu quero já começar a parabenizar o trabalho aí do novo secretário de transporte, que já está começando a trabalhar e mostrar uma parte do serviço que está sendo executado, apesar que está muito atrasado o nosso patrulhamento de estrada, onde mesmo já semana passada estava na estrada Esperancinha, arrumando os pontos críticos, faltou alguns tubos, vai estar retornando para estar terminando lá, e também vai estar essa semana subindo distrito para norte, a patrolar a estrada e também dentro do distrito e as estradas que vai para Monte Verde e Bandeirantes. Espero que faça ali um bom trabalho, se puder também recuperar alguns pontos críticos, jogar um cascalho, algum material firme, para que não venha trazer transtorno a todos os moradores lá também. Desde já também quero agradecer aí o senhor Antônio e o Barbosa, eletricista, que fizeram um serviço de recuperação de lâmpada. O senhor Antônio fez na Paranorte e o Barbosa fez em Águas Claras, recuperou várias lâmpadas, ainda faltou algumas para ser trocada que tinha acabado o material. Parabenizar os dois servidores aí que estão trabalhando de frente também. Também desde já quero agradecer aí pessoal, todo o pessoal da Secretaria de Cidade, que fez alguma recuperação dos pontos críticos na estrada da Barbosinha e também na estrada João Ripar. E também está tampando um buraco no asfalto ali para baixo do Oscar Soares, onde aquele buraco muito tempo com problema. Quero desde já agradecer todo o servidor da Secretaria de Cidade aí que está fazendo esse trabalho de recuperação, que venha fazer aí, para que traz aí não venha trazer transtorno aí a toda a população. Também, senhor presidente, cobrar de novo que não deixe acontecer o que aconteceu no Hospital Municipal, falta de papel higiênico, aonde espera que não venha acontecer novamente, que nem a vereadora Marta mesmo disse que tinha um papel higiênico da Secretaria de Educação, armazenado em um lugar, e não soube distribuir para estar aí atendendo o Hospital Municipal aí, onde eu fui lá pessoalmente e vi aquele problema lá, onde não tinha papel higiênico, que alguns papel higiênico que tinha, algumas pessoas que estavam internadas, familiares levaram para não estar faltando também. Também, que desde já quero parabenizar aí a todos os gari aí, os coletadores de lixo, é um exemplo da nossa cidade, que pena que o salário deles é pouco, a gente precisava estudar uma lei melhor para melhorar o salário desses gari, onde a gente sabe o risco que eles correm, tá aí pegando esses lixos, nas residências, a gente sabe que tem caco de vidro, tem agulha, e eles trabalham dedicação, até de madrugada, correndo risco aí, de cachorro tá mordendo eles, e eles estão trabalhando aí, ganhando um pouco salário, e mesmo assim estão dedicando aí a cuidar do nosso lixo, do nosso município. Parabéns a todos vocês, gari, pelo seu dia, e vamos lutar aí, vamos ver se nós conseguimos uma saída para estar melhorando o salário de vocês também. Só isso, senhor presidente, obrigado e boa noite.
Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 6/6/2022, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Gostaria mais uma vez de convidar, reforçar o convite a todos os senhores vereadores, amanhã, a posse então do prefeito Ney Drogas na prefeitura, às 8 horas da manhã, e você, cidadão jorense, que queira presenciar e participar, está sendo convidado também, lá no gabinete do prefeito municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.